Então, boa noite. Podemos então dar início à sessão da Assembleia Municipal. Cumprimentos iniciais, pelo Sr. Presidente, pelos Srs. Vereadores, colegas eleitos, Srs. Presidentes de Junta, Sra. Secretária, e aproveito também para mandar um abraço e um cumprimento forte ao Jorge, para que ele se recupere rapidamente e possa estar ao ativo novamente. As recomendações é este sempre, uso da máscara e, vou falar aqui em baixo o microfone, pelo que iniciávamos por fazer a chamada.
Boa noite a todos. Vou proceder à chamada. Alfredo Barroso. A Luís Mónica. Lugero Glórias. António Cachopas. Não está. Ana Valverde. Domingos Boa Vida. Ana Mafalda Gama. Eu. Mariana Reto. Maria Gabriela Oliveira, Diogo Amélio, Domingos Madruga, Paulo Sousa, José Inverno, Luís Filipe Pereira, José Carlos Cidade e Henrique Pereira.
Obrigado, Daniel. Colocava a vossa apreciação. Que as deliberações sejam tomadas em minuto, penso que ninguém se opõe. Passávamos à aprovação da ata número 2021. Vota contra. Quem se abstém? Está a ata aprovada por unanimidade. Inscrições para o uso da palavra no período antes da ordem do dia. Agora, então, só para não haver enganos. Confirma-me só o Domingos, o Diogo, o Lugero, a Mafalda, o Luís e o José Carlos. E o Daniel. Iniciando da forma que me comprometi outra vez, dava a palavra ao Luís. Foi só porque, como disse, que iniciaria sempre pelo PCP até ao final. Mas se não quiserem, podemos passar. É? Luís.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, tenho uma declaração relativamente ao 25 de Abril e depois tenho uma recomendação para fazer. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português e um acto de emancipação social e nacional. A 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um empolgante levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos e impulsionou transformações económicas e sociais. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios. um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões administrativas, logo após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais em dezembro de 1976. O poder local democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, em alguns casos até excedendo em larga medida as suas competências. Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige que se lhe reconheça as condições para o exercício das atribuições e competências. Não basta tecer elogios ao poder local sem que se lhe atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o exercício das suas responsabilidades. Não basta repetir loas à descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação de regiões administrativas que, 45 anos depois de estar consagrada constitucionalmente, está por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios financeiros correspondentes num processo que é, sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhe competem e de transferência de encargos para as autarquias. Não basta falar de vantagens de proximidade quando se quer alijar responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade da população. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam 45 anos da Constituição da República, devem ser um momento para afirmar o poder local e o que ele representa de espaço de realização de direitos de aspirações populares. O momento de afirmação da democracia, tanto mais atual que, quanto se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir criando todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Os eleitos da CDU. Relativamente à recomendação que eu tinha indicado, é uma recomendação para que as sessões da Assembleia possam retomar com presença do público. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, a CDU deixa aqui a recomendação para que as sessões da Assembleia de junho e, caso se realize a de setembro, possam voltar a ter público a assistir presencialmente. Para tal, basta informar os munícipes desta decisão, ainda que a participação careça de inscrição e que a mesma participação seja limitada ao número, tendo em conta o plano de contingência do auditório do CCR. Podem abrir-se inscrições, por exemplo, no dia que é publicado o edital, e a fecharem a uma hora que se defina no próprio dia da Assembleia, ou fechando as inscrições quando as mesmas atingirem o limite. Não haverá agora desculpas para que tal não aconteça, porque já o é permitido. Aliás, sempre foi, ainda que algo com limitações. Esta recomendação vem a propósito de outro assunto ultimamente discutido, que tem a ver com as transmissões das sessões da Assembleia, mas, relativamente a este assunto, importa tecer alguns comentários. Neste caso, ao Sr. Presidente, na recomendação do PS aprovada em 2018, o primeiro ponto diz que se recomenda à mesa de Assembleia, e não à Câmara, tomar medidas necessárias para que tal se implemente e passe a citar. Recomendar à mesa de Assembleia a criação dos mecanismos necessários que permitam as transmissões de reuniões em direto no website do município e arquivamento dos vídeos para que possam ser vistos e consultados online por qualquer cidadão, salvaguardando todos os direitos de imagem dos intervenientes e das demais normas legais em vigor. Mais à frente, no ponto 4, também diz que a mesa deverá diligenciar junto da Câmara para que tal se concretize e passe a citar, recomendar à mesa da Assembleia que diligencie junto da Câmara Municipal no sentido de que os serviços municipais assegurem as condições necessárias para a implementação das propostas recomendadas. Até aqui tudo bem, mas, no entanto, é o Sr. Presidente da Assembleia que preside a mesa e o que é que fez para que se concretizasse? É uma pergunta que eu deixo. Também sabemos que o senhor enviou um ou dois mails para a Câmara, conforme a informação transmitida anteriormente, mas o senhor Presidente acha que é que com um envio ou dois de e-mails que se concretiza alguma coisa, acha que é através de um e-mail que se transfere o ónus do problema e a responsabilidade sobre esta matéria para os outros? Não, senhor Presidente, não é. É preciso muito mais do que um e-mail para conseguir concretizar o que quer que seja. Já aprendeu muita coisa com a CDU e agora também deveria aprender como é que em minoria se consegue concretizar alguma coisa. É que falar é muito fácil, fazer é que é mais complicado. Mas há mais, Sr. Presidente. E sobre este assunto é mais preocupante. Mas o que vou colocar não lhe diz respeito só a si, ainda que seja o maior responsável, mas também há outros eleitos desta Assembleia. O que vos é exigido no exercício das vossas funções é que respeitem quem vos elegeu e que o façam dignamente e com rigor. Sr. Presidente, na preparação da Assembleia com os camaradas, debruçámos sobre esta troca de e-mails, sobre este assunto, e o que constatámos foi uma enorme falta de rigor sobre aquilo que estão a tratar, sendo vergonhoso para o órgão e para o Conselho aquilo que ali é discutido. Diz o Sr. Presidente no primeiro e-mail, precisamente no quinto parágrafo, e passo a citar, é necessário, no entanto, reforçar a rúbrica do Orçamento da Assembleia Municipal para a inclusão do referido valor. Volto a insistir o Sr. Presidente no último e-mail que enviou para os eleitos, precisamente no último parágrafo, passo a citar, voltando a agradecer o vosso importante contributo, informo-vos que indicarei ao Executivo Municipal a necessidade de reforço da rúbrica do Orçamento da Assembleia Municipal de Redondo para fazer face à aquisição de todo o equipamento, em conformidade com o orçamento apresentado, necessário para se iniciar com a brevidade possível as transmissões em direto das sessões da Assembleia Municipal. Opinião repercutida pela eleita da Nova Atitude, PSD/CDS, Mafalda Gama, que no seu e-mail diz, passo a citar, como tal, solicito-se o reforço da verba o mais rapidamente possível. Pois bem, Sr. Presidente e os demais eleitos, o mínimo que se exige é algum rigor e conhecimento sobre aquilo que se está a falar e a tratar. Os senhores não sabem que na Assembleia, por força da Lei de 75 de 2013, não se faz despesas de capital? Não sabem que os equipamentos a adquirir são bens de capital? Não conhecem a Lei de 75/2013 que estabelece o regime jurídico das autarquias locais? Não sabem que no número 3 do artigo 31 da referida lei diz, e passo a citar, no orçamento municipal são inscritas, sobre a proposta da mesa da Assembleia Municipal, dotações discriminadas em rúbricas próprias para o pagamento das senhas de presença, ajudas de custo, subsídios de transporte dos membros da Assembleia Municipal, bem como para a aquisição de bens e serviços correntes, necessárias para o funcionamento da representação e representação. Sabem que são bens correntes? É água, é papéis, canetas, até papel higiênico. Mas nem no regimento desta Assembleia, onde são eleitos, conhecem. Sabem o que diz o regimento da Assembleia sobre as competências do Presidente do número 3, no artigo 6, passo a citar. Compete ainda ao Presidente da Assembleia Municipal autorizar a realização de despesas orçamentadas relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios. De transporte dos membros da Assembleia e das despesas relativas a aquisições de bens e serviços correntes necessários ao regular funcionamento e representação, comunicando o facto para os devidos efeitos legais, incluindo as correspondentes procedimentos administrativos ao Presidente da Câmara Municipal. Mas mais diz o regimento. E sobre este assunto cabe-me citar a linha capa do artigo 5 sobre as competências da mesa representada pelo Sr. Presidente e passo a citar. Comunicar à Assembleia Municipal a recusa da prestação de quaisquer informações ou documentos, bem como a falta de colaboração por parte da Câmara Municipal ou dos seus membros. Sr. Presidente, não me recordo do senhor ou a mesa terem informado a Assembleia sobre a recusa da prestação de qualquer informação ou documento, nem tampouco sobre a falta de colaboração por parte da Câmara. Não quero sacudir a água do capote sobre as responsabilidades neste assunto, tendo em conta o cargo que ocupa, deveria conhecer melhor as regras, a que estão sujeitos, a lei e o funcionamento dos órgãos, deveria saber que não há rúbricas da Assembleia a reforçar para se adquirir um bem capital, porque simplesmente, por força da lei, ela não existe. A Assembleia não faz despesas de capital. Estas despesas é a Câmara que as faz através do orçamento de despesa de capital, concretamente através de rúbricas criadas para a aquisição de equipamentos multimédia ou de informática. E com certeza essas rúbricas estão dotadas de verba. O Sr. Presidente não pode estar à espera de um e-mail que resolva a situação, ou quanto muito o livre de responsabilidade sobre esta matéria. Assuma que não teve foi capacidade para concretizar uma recomendação da Assembleia aprovada por unanimidade. Esperamos que não seja para isto que querem as transmissões das sessões, para que os munícipes vejam o ridículo da vossa discussão. Já vimos que lá pose de políticos tem o discurso elaborado e eloquente também, mas o Sr. Presidente falta-lhe o mais importante e necessário, conhecer as regras a que estão sujeitos. Conhecer o funcionamento dos órgãos, saber como desempenhar o cargo para o qual foi eleito, reconhecer com humildade que se falhou ou que se cometem erros sem os tentar imputar aos outros. É isto no mínimo que se exige, rigor e humildade. Antes de terminar, quero ainda reiterar a posição da CDU, que é a mesma que teve quando em 2018 votou favoravelmente às transmissões e sessões. No entanto, voltamos a subscrever as palavras do eleito Daniel Cachopas, que disse na referida troca de e-mails, e passo a citar: avançar agora, o que irá acontecer é que nas últimas duas sessões da Assembleia Municipal, que serão pré-eleitorais, a transmissão irá proporcionar o populismo que tem crescido nas últimas sessões, e ainda este ano teremos um novo elenco da Assembleia Municipal que poderá, por maioria, não querer as transmissões das sessões. Termino afirmando que não nos oporemos às transmissões das sessões, mas que o assunto seja tratado com seriedade, rigor e não como ainda foi aqui e agora relatado, como se de uma brincadeira aos políticos competentes e sérios se tratasse, disse. Obrigado.
Muito obrigado. Luís, pois, pedia que enviassem isso que aí está na totalidade. Só para ficar esclarecido, qual é a lei inicial? Foi falada?
É a lei
75. Não. No início. A que enquadra as transmissões. Essa é a lei que enquadra as transmissões? Muito bem. Era só mesmo isso que eu queria saber. Depois faça-me chegar, por favor, isso que é para eu responder com o parecer. Domingos, por favor.
Ora, boa noite a todos. Eu tinha aqui uns assuntos antes, mas aproveitando que o Luís falou nas transmissões, eu acho que o Sr. Presidente não tem muito que se preocupar, porque passados 3 anos já se percebeu que não vamos ter transmissões, portanto nem despesas de capital, nem despesas correntes, não vai haver nada. Mas porquê é que eu acho que devia haver? Ao contrário daquilo que o Daniel Cachopas disse, eu acho é que devia haver para expor exatamente as fraquezas do micro e as fraquezas desta governação micro. Mas já percebemos que não e, portanto, passemos à frente. Eu queria fazer um esclarecimento de uma situação que eu aqui disse na última sessão e que tem a ver com a minha passagem à condição de eleito não inscrito. Eu disse, efetivamente, que estava agora disponível para a CDU e para a coligação Uma Nova Atitude para trabalhar. E isso provocou, em algumas mentes, a dúvida se eu me estaria a oferecer à Nova Atitude ou à CDU. À CDU, Deus me livre e guarde. E me poupe dessas coisas. Nunca votei na CDU e jamais votaria. Se bem que, esteja caladinho, porque quando um burro fala, o outro baixa as orelhas, e Vossa Excelência só fala se for em defesa da honra. Pronto, agora faço eu de presidente. E, portanto, votaria na CDU numa única situação. Era se o meu voto fosse o voto que desequilibrasse as forças da CIMAC de maneira que a CDU tivesse maioria e tirasse a presidência ao PS. Aí votaria a CDU sem problema nenhum. Agora, quanto à Nova Atitude, eu, de facto, pus-me numa situação muito difícil para mim. Eu vou ter que escolher em quem eu vou votar. E digo-vos já que não votando CDU, também não voto Chega e não voto Viver Redondo. Por mais amizades que lá tenha, não voto. Porque eu não sou como alguns bandeirinhas que assim que fugiram do PS foram-se logo enfiar na Nova Atitude. Como eu tenho verticalidade, Eu sou socialista, não gosto é dos socialistas que estão na Federação de Évora. Mas o Luís Faleiro também não gosta deles, mas anda sempre abraçado a eles. Mas depois cá fora diz que não gosta e que nem quer ser militante porque isto e porque aquilo e por o outro. Mas depois sai daqui e vai a correr telefonar para eles a contar tudo o que se passou. Mas pronto, passando à frente. Então fiquei numa situação que não sei se é de votar MIC, se é de votar Nova Atitude. Num dos dois vou votar de certeza absoluta. E agora o que é que me faz ter a dificuldade em escolher? Desde logo o medo que a Nova Atitude me provoca. Porque vocês têm sido de tal maneira incompetentes com tudo aquilo que têm feito aqui, com tanta ilegalidade, com tanta tristeza, que me leva a votar no MIC. Por outro lado, eu estou farto do MIC. Estou farto da incompetência do MIC. Estou farto das negociatas do MIC, estou farto daquilo que se passa dentro da Câmara todos os dias, estou farto das amizades do MIC. Mas há uma coisa que o MIC neste momento ganha pontos a vocês quanto ao meu voto. É que eu confio naquele homem que ali está e não confio neste. Tenho a certeza absoluta, mas não quer dizer que vá votar nele, tenho a certeza absoluta que o Presidente Reto, em caso de alguma calamidade, de alguma coisa, ele sabe como agir. Estes anos todos de experiência que deram o atraso ao Conselho, dão-lhe calo. Tem outras coisas más. Pois é, mas é que vocês não sabem o que andam cá a fazer. E o Sr. Vereador, até eu hoje fiquei surpreendido, quando um amigo dele me disse, então afinal vais votar a Nova Atitude outra vez? Eu? Não. Epá, o galego não tem estofo para aquilo. Então, mas tu és amigo dele, andas sempre com ele. Pois é, mas não vou votar nele. Ora, se os amigos dele pensam aquilo dele, imaginem quem está cá por fora e não o conhece bem, e só o conhece aqui, daquilo que ele diz na Câmara e daquilo que vocês fazem aqui na Assembleia, como é que eu posso ir votar em vocês? E, portanto, espero bem que me surpreendam durante a próxima campanha, e espero bem que não andem a propagandear o Habita Jovem, essa desgraça que vocês aqui trouxeram, essa desgraça que foi aprovada por o Chico na Câmara, aqui por todos na Assembleia, menos os do PS e menos eu. E espero que também não voltem outra vez a falar no Redondo Investe, que aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue, e apresentem projetos para o Conselho que os consigam desenvolver. Também não são aquelas frases todas bonitas que a Mafalda aqui trouxe da outra vez, porque nem 50 milhões chegavam, e aí eu votarei a vocês. Mas custa-me muito a acreditar que nestes 6 meses vocês consigam mudar. É porque, de facto, como dizia o Luís, andar todo pipi, todo bonitinho e ter pose, não chega. E isso o Presidente Reto não tem. Tem comprado muitos votos, tem feito muita asneira, não deixa grande marca quando um dia sair daqui, seja este ano, seja daqui 4 anos, mas é o homem que eu de facto confio. E eu pensava que agora, livre do PS, porque já não confio no PS, não vou votar no Movimento Viver Redondo, obviamente, porque não é assim que se fazem as coisas, e nenhum deles tem experiência política absolutamente nenhuma. Podem ter até boas ideias, mas não têm experiência política absolutamente nenhuma, e portanto ficamos sem escolha. E eu, de todos os males que temos, se as eleições fossem hoje, não teria qualquer problema votar no MIC, mas no MIC para a Câmara. No MIC para a Câmara. Porque o meu voto para a Assembleia, já lhe disse, ele já sabe, e portanto posso dizer aqui, o meu voto para a Junta de Freguesia é obviamente do Zé Carlos Cidade. Pronto. Isso aí fica já clarinho. Se me virem ao lado dele aí, em algum sítio, não lhe estou a pedir nem emprego, nem a que ele me leve para assessor dele, é mesmo porque eu confio nele. Gosto do trabalho que ele fez e, de facto, tem colaborado com tudo aquilo que lhe tem sido pedido. Diz o Micro que ele gasta dinheiro, que gastou o dinheiro todo, gastou 600 mil euros. Pois é, mas investe nas pessoas. E tem feito ele e a CDU e o PS também, neste caso o PS já não, porque o palco completo também já não pertence ao PS, felizmente, teve 2 dedos de testa. E conseguiram fazer uma gestão boa, uma gestão completamente diferente da gestão MICRE. Falando nisso, gostava de ouvir ainda o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Montoito a dizer-nos alguma coisa. É que não diz nada há tanto tempo que já nos deixa saudades de dizer o que faz na freguesia. A pergunta é, ele ainda faz alguma coisa ou apenas recebe o dinheiro e executa as ordens que o MICRE lhe dá? É isso que queríamos saber. Sr. Presidente, fez uma campanha de adoção de animais do canil, não se voltou a fazer mais nada, não se voltou a publicitar mais nada, como é que está, foram adotados, não foram adotados, quantos, porque é que não se repete novamente a adoção de animais? Balonismo, Sr. Presidente, já sabemos que aquela primeira proposta do Guido foi para a CIMAC, aquilo deve morrer lá à espera de melhores dias, Teve uma segunda proposta, aproveite a vinda cá dos chutes e pontapés e do vírgula e faça aí uns voos de balonismo, ou então aproveite a véspera das eleições, em setembro, e faça o tal festival de balonismo para um concelho que é bastante mais barato e o município tem verba para isso, e aproveita e faz uma, digamos que dá um ar fresco à campanha. E depois de tanto tempo de confinamento, até não sabe bem andar de balão. Sr. Presidente, que desgraça, que desilusão aquele vídeo do percurso pedonal. Quando o Sr. Presidente, no dia 25, disse que a partir de uma hora ia ser partilhado um vídeo, eu confesso-lhe com toda a sinceridade que fiquei empolgado e fiquei contente. Porque eu achava que íamos ver um vídeo igual àquele promocional onde entrou o Pedro Roque e a Francisca, que estava excelente, foi 5 estrelas, correu o mundo inteiro. Quando às 10 da noite eu por acaso vejo aquilo, comentei aquilo que comentei com toda a razão, porque eu sei do que se está a falar. É que eu sei fazer aquilo, sei como se faz e sei como é que se monta o vídeo. Por acaso enganei-me na pessoa, mas fiquei sem saber quem fez as filmagens. Aquilo, se alguém tinha vontade de vir ao percurso pedonal e ver o vídeo, perde a vontade toda, porque aquilo é monótono, não tem ambição, não tem animação, não é chamativo, nada. E depois há outros problemas. Sr. Presidente, quer saber quanto é que custou aquilo? Se não teve preço, como é que foi feito? Porque eu já sei quem é que montou, já sei quem é que fez uma parte das filmagens. Não sei é quem filmou com o drone. E como eleito da Assembleia Municipal, exige saber quem filmou com o drone, quem é o operador de drone, qual o seu número de registro de operador na ANAC, retirando os números que não podem ser divulgados por todos nós, pilotos de drone, temos um número próprio, portanto, um código de operador, que os 3 ou 4 últimos dígitos são próprios e não podem ser divulgados, mas eu quero saber tudo isso. Quero saber se foi pedida autorização à Autoridade Aeronáutica Nacional, em que termos, para que horário, se foi circular ou poligonal e para que dia. É que, Sr. Presidente, durante o estado de emergência, a AN não deu autorizações de voo. E a pergunta é, como é que alguém voa um drone na Serra de Ossa ao serviço do município de Redondo, pagando ou não, sem autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional? Eu, como membro da APDRON e como membro membro também da Assembleia, obviamente, mas também como piloto, perguntei já à Autoridade Aeronáutica Nacional tudo isto. Espero que o Sr. Presidente rapidamente me informe, porque se a Autoridade Aeronáutica Nacional me disser que não há autorização, Sr. Presidente, farei questão de denunciar, enviando o vídeo à Autoridade Aeronáutica Nacional, e dizer que foi o município de Redondo, e portanto a autoridade depois, caso não tenha autorizado isto, porque só estão a autorizar a partir da manhã, porque eu próprio pedi para hoje e disseram-me que não, que só a partir da manhã é que são as autorizações, portanto não consigo perceber como é que desde janeiro se fez um vídeo destes. Mas rapidamente teve lá, depois do meu comentário, teve lá todos, ui, boa, top, e não sei o quê. Sim, senhora. Falta saber é se aquilo tudo está legal. Outra questão é, foi não aprovado, digamos assim, rejeitado, uma inscrição para o CAM da empresa J. Martins Consultores Limitada. Como eu não consegui consultar as atas todas da Câmara e também não sei se lá viria, queria saber qual foi a razão e de onde é que é a empresa. E quanto a esta primeira parte, é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Domingos. Palavras. Diogo.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, só fazer uma pergunta. Quando o Senhor Presidente diz que as obras em Santa Susana estavam terminadas, as passadeiras fazem parte dessa obra ou é outra obra à parte? Porque só foram efetivamente pintadas depois da publicação no site no Facebook do município, que a obra já estava terminada. E agora aproveito também para deixar aqui um reparo, que as passadeiras que tenham sido elevadas e que não estejam ainda marcadas, seria importante que se colocasse um sinal, porque à noite e com a má iluminação que existe, por exemplo, em Santa Susana, é fácil poder haver ali algum acidente ou estragar-se algum carro, quando bastava um sinalzinho com um triângulo a indicar que havia ali obras. Outra questão. Li numa das atas das reuniões de Câmara que o Sr. Presidente disse que o lago do Parque Ambiental de Montoito está seco devido à evaporação. Eu vou muitas vezes a Montoito, não noto assim grandes diferenças em termos de temperatura entre Redondo e Montoito. Será que é por haver sombras no Parque Ambiental de Redondo e não haver no Parque Ambiental de Montoito que a água evapora? Ou será por outra razão qualquer? Obrigado.
Obrigado, Diogo. Lugero, por favor.
Posso tirar a máscara? Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como os secretários da mesma, a cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os vereadores eleitos presentes, cumprimentar ainda os senhores presidentes de junta de Redondo e Montoito, cumprimentar os meus colegas eleitos e cumprimentar também os funcionários da Câmara, que sem eles era impossível a realização desta Assembleia. É com muita pena que não cumprimento os conterrâneos redondenses, e é por aí que vou começar. A verdade é que no passado 2018, como já aqui foi falado, o Partido Socialista trouxe à Assembleia Municipal uma proposta para trazer a visualização da Assembleia Municipal a todos os redondenses. Passaram-se 3 anos e ainda não foi realizado. Como todos sabem, todos os eleitos aqui presentes sabem, houve uma discussão, que aliás já foi trazida pelo eleito da CDU, no e-mail acerca desta situação. Foi com grande espanto e com grande tristeza que vi, aliás, um colega do meu grupo parlamentar, chamemos-lhe assim, e passo a citar, se me permitem, estando em período pré-eleitoral, a transmissão irá proporcionar o populismo que tem crescido nas últimas sessões. Estas palavras tiveram concordância por parte dos eleitos da CDU e por parte de algum dos eleitos do MICRE. É com tristeza que ouço isto, porque a verdade, colegas, é que no momento em que nós fomos eleitos para servir os redondenses. Nós fomos eleitos e é um prazer enorme servirmos os redondenses. Mas não é só um prazer. Todos os redondenses têm o direito de nos escrutinar, porque nós estamos a servir os redondenses. E, dada a situação pandémica, é impossível esse escrutínio. Portanto, e eu sei que estão a ser feitos em cursos para a realização, seja pré-eleitoral ou não, é prioritário que passemos a ter as transmissões online para que todos os redondenses possam escrutinar. Não acho que devemos ter medo de eleitoralismo, de populismo demagógico. Não. Nós não devemos ter medo disso. Porquê? Porque se estamos aqui de consciência tranquila, se estamos aqui a saber que lutámos pelos redondenses, que não caímos em missões pessoais ou missões partidárias, então saímos daqui de consciência tranquila e não preocupados com eleitoralismos e populismos. Preocupem-se aqueles que vêm para aqui e que se calhar passaram os últimos 4 anos sem falar, que vieram para aqui e no momento da votação olharam para trás para saber como deveriam votar. E esses sim deviam estar preocupados. E esses sim merecem ser escrutinados pelos redondenses para que em outubro ou setembro os redondenses decidam com o devido cuidado em quem votar. Vou passar então a três pontos para o Sr. Presidente da Câmara. Desculpa, só encontrando. 2 pontos. Em primeiro lugar, vi numa rede social, penso que foi uma notícia da Diana FM ou da Rádio Borba, agora não sei precisar, que o município de Redondo ia avançar com apoios às empresas devido à pandemia. Tenho que parabenizar o executivo, na pessoa do Sr. Presidente, por finalmente ter atuado nessa questão. Mas é com pesar que o digo que foi preciso esperar 1 ano e 2 meses para que isso acontecesse. A verdade é que outros eleitos de outras forças políticas tinham trazido até aqui outras propostas, outros vereadores de outras forças políticas tinham trazido propostas nesse paradigma de tentar ajudar as empresas que tanta dificuldade têm passado na pandemia, e a verdade é que a maior parte delas foram engavetadas, a maior parte delas foram esquecidas, e foi preciso conselhos, como foi o caso do Alain Drual, que é governado por um executivo do Partido Socialista, apresentar apoios para o Redondo também vir. O Sr. Presidente vai-me dizer com certeza, mais vale tarde do que nunca. O Sr. Presidente tem toda a razão, mais vale tarde do que nunca. Esperemos é que o tarde não tenha resultado na morte de muitas empresas do nosso concelho, que bem sabe o Sr. Presidente, estamos a morrer. E os jovens já não existem cá. Também queria parabenizar, agora não é o Executivo, mas sim o Município, pela atividade realizada no 25 de Abril, o 25 de Abril sob rodas. Eu não estava presente, eu não tenho estado presente nos últimos 15 dias em Redondo, estou a trabalhar em Lisboa. E o facto é que é uma excelente iniciativa, parabenizei nas redes sociais, estão de parabéns quem teve a ideia. Foi muito bom, é sempre bom lembrar a todos, por mais que alguns partidos, especialmente os partidos de direita, que tentam destruir as lembranças do 25 de Abril, é bom sempre lembrar que o 25 de Abril será para sempre e o fascismo para nunca mais. Passo isto, também gostaria de dizer que passado este comentário, quero alertar o Sr. Presidente para uma situação que tem afligido os portugueses em geral. Com a pandemia vem o encerramento do desporto de formação, veio o encerramento das escolas e, por consequência, das aulas de educação física, veio o fecho dos ginásios, das piscinas, parques de jogging e de manutenção física. Com a pandemia veio o confinamento, veio a telescola e o teletrabalho, veio o sedentarismo e o desporto ficou para segundo lugar. Não foi exceção com os redondenses. Quando tanto se fala de saúde pública, é importante dizer que o sedentarismo também é uma preocupação da mesma. Tendo a esperança de que iremos ultrapassar este período mais negro das nossas vidas e acreditando que iremos num desconfinamento e voltar a uma vida como antes conhecíamos, urge a necessidade de recuperar o tempo e saúde perdida. Sabendo que muitos jovens não vão retomar o desporto de formação e que iremos encontrar muitos redondenses sem ritmo desportivo, falo por mim, questiono o Sr. Presidente se existe algum plano de recuperação do desporto no concelho. Caso não exista, que eu acredito que seja esse o caso, aconselho a sua criação. A Câmara, a quando da possibilidade, deve apostar, e repito, a quando da possibilidade, quando passarmos este período, deve apostar em maior dinamização de atividades esportivas para os munícipes, reforço, quer em meios financeiros, quer por reforço capital. Dou alguns exemplos, com certeza há pessoas muito mais capacitadas do que eu para os definir, mas dou alguns exemplos. São promoção de eventos desportivos como caminhadas, passeios de bicicleta, corridas, aulas de manutenção de desportivo, em grupo, etc. Aconselho também, e agora falo por mim, a redução dos preços das aulas de natação e hidroginástica de forma a tornar mais atrativa a todos os redondenses. O Sr. Presidente vai-me responder a isto, como já é conhecido. O que os redondenses pagam pelas aulas de natação e de hidroginástica nem sequer paga a caldeira que o município paga. Tudo bem, Sr. Presidente, eu acredito que isso seja verdade. Mas estamos a falar de saúde pública dos redondenses e quanto a isso não podemos olhar a despesas. Por fim, e porque é um dos assuntos que mais me toca e por qual aquele que eu mais luto, que é a educação, eu venho apresentar uma proposta. E a proposta, vou passá-la a ler. Considerando que a pandemia de Covid-19 trouxe aos portugueses um conjunto de problemas que vão muito além da saúde pública, dou o caso, o crescente desemprego vai reforçar as disparidades sociais e económicas, o confinamento vai agravar a saúde mental e física dos cidadãos, o fecho das escolas vai agravar a situação da educação portuguesa, entre outras situações dramáticas. Contudo, e acreditando que a recuperação económica e de saúde pública será lenta, mas atingível, é de salientar que os 2 anos perdidos na educação dos jovens portugueses e, em particular, dos jovens redondeses, nunca serão recuperáveis se não existir uma ação proativa e rápida por parte dos agentes de decisão. Como já foi possível compreender, as aulas em formato digital são uma solução para a estagnação da propagação da pandemia, mas são danosas para a progressão académica dos alunos, uma vez que impedem a interação de professor-aluno, tão importante na formação dos discentes, para além de que resultam num esforço acrescido por parte dos alunos e professores que muitas vezes não é realizável. O resultado desta problemática é o atraso em várias matérias e ou a não consolidação desejável de matérias fulcrais para a continuação do ensino secundário ou superior. Como tal, e de forma a comatar as falhas superenunciadas, tendo ainda a consciência que nem toda a população tem acesso a rendimentos para despender em explicações privadas ou aquisição de material de apoio extra, a presente proposta tem como objetivo a criação de um programa municipal de voluntariado de apoio ao aluno. Este programa deve ser de total índole voluntária e, como tal, não resultará em nenhum acréscimo de dificuldade para a execução do orçamento municipal. Este tem como objetivo promover uma dinâmica de cooperação entre alunos e voluntários, de forma a ofertar ao aluno mecanismos de recuperação e consolidação da matéria lecionada durante estes anos de pandemia. A Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, no artigo 23, número 1 e número 2, a linha D, constituem como atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, em articulação com as freguesias no domínio da educação, ensino e formação profissional. Deste modo, urge a necessidade do Executivo Camarário agir de forma a minimizar a hecatombe na educação que presenciamos, sendo que no artigo 25, número 2, a linha K do referido diploma, determina que compete à Assembleia Municipal pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a persecução das atribuições do município. E por essa razão, é no presente documento apresentada esta proposta para mitigar os danos causados nos alunos redondenses. Face a tudo exposto, propõe-se que a Assembleia Municipal de Redondo, de acordo com o artigo 25, número 2, a linha K, conjugado com o artigo 23, número 1 e número 2, a linha D, da Lei número 75, 2013, de 12 de setembro, se pronuncie sobre a criação de um Programa Municipal de Voluntariado ao Apoio ao Aluno. 2. O Programa Municipal de Voluntariado de Apoio ao Aluno seria desenvolvido da seguinte forma. Os alunos fariam a sua inscrição em termos a definir e em articulação entre a autarquia e o agrupamento escolar. B. Constituição de uma bolsa de voluntários com habilitações académicas compatíveis com a área de estudos que iriam apoiar. C. Feita a seleção prévia dos alunos a alocar ao projeto, seriam levantadas as maiores necessidades dos alunos em particular e posteriormente seria acompanhado por um voluntário, a que poderemos chamar tutor, com experiência ou conhecimento na área em que o aluno se encontra deficitário. D. Depois o aluno e o tutor, de forma autónoma, organizam as sessões de estudo através dos meios possíveis, que devem ser focadas na consolidação de matérias dada ao longo destes 2 anos. Aconselha-se que cada voluntário não tenha mais que 2 alunos alocados a si e que, se possível, as sessões sejam particulares e não em grupo, deixando ainda assim esta questão à decisão do tutor que deve tomar em vista o melhor desempenho do aluno. Refere-se ainda que este projeto não substitui de alguma forma as aulas, tendo apenas o intuito de consolidar matérias e nunca substituir o trabalho do docente. Não tem, também, como objetivo substituir a função de centros de explicação, uma vez que estes últimos são dotados de capital humano especializado. Este projeto deve ser visto apenas como uma alavanca para a educação redondense que tanto precisa. A educação é o bem mais precioso que dispomos e cabe a todos nós lutar para que este seja reforçado em tempos tão críticos. Vou depois entregar a proposta à mesa. É só para dizer que esta ideia não surgiu do ar. Eu sou funcionário do Banco de Portugal e no Banco de Portugal existe um projeto em tudo similar a este. Eu faço parte, sou voluntário e estou a acompanhar uma menina de 15 anos, da Amadora. Dou aulas de matemática, eu sou economista, não sou matemática, ou seja, não é preciso sermos especialistas na área. Estamos só a tentar ajudar a recuperar a saúde que tanto necessita nestes últimos tempos. Vou então entregar...
Muito obrigado, Ludger, pelas excelentes palavras que deixaste. Obrigado pelo contributo. Sendo uma proposta, passo a colocá-la aos colegas para a votação. Penso que todos perceberam a proposta feita pelo PS.
Eu assino a Ludger.
Pronto, então, feita pelo eleito do PS, Ludger. Glórias. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está aprovada por unanimidade. Mafalda, por favor.
Bem, boa noite a todos. Eu, enquanto membro eleita pela coligação PPD-PSD-CDS-PP, uma nova atitude. Eu vou dizer isto várias vezes hoje, porque parece que há aí todo uma celeuma, um problema com o facto de nós termos vergonha de dizer que somos deste partido ou do outro. Não, nós somos uma coligação composta por dois partidos, portanto, vou ver se repito isto até à exaustão, que é para ver se deixa de haver mal-entendidos. Eu não posso, antes de dizer as considerações que tinha planeadas, não posso deixar de fazer uma pequena consideração, que diz respeito ao seguinte: ouvir um membro eleito, Domingos Madruga, dissertar sobre o vereador David Galego, sua pouca ou nenhuma qualidade, o seu caráter duvidoso, o caráter duvidoso dos seus amigos, a pouca qualidade da composição das listas da UNA e as suas opiniões, para mim é o melhor atestado de qualidade, rigor e competência que se pode passar ao David. E os redondenses certamente que o vão reconhecer. E ainda bem que há imensas possibilidades de voto. Pode-se votar no MICRE, pode-se votar no MVR, se conseguirem as assinaturas sem nenhuma ilegalidade. Pode-se votar no PCP, no PCP, CDU. Pode-se votar no Chega, na UNA, voto em branco, voto nulo, ou não ir votar de todo. Por isso, não se inquiete o eleito, com sorte não é obrigado a votar na UNA. Sim? Bom, a minha primeira consideração tem a ver com o facto de termos uma Comissão Municipal de Toponímia instalada e em funcionamento. Aliás, uma proposta da coligação PPDPS-DCDS-PP, uma nova atitude. E tem a ver com o facto de alertar a Câmara Municipal de Redondo para poder publicitar a existência desta comissão e do trabalho que ela desenvolve, para que os municípios que ou não leem as atas da Assembleia ou não sabem da existência desta comissão possam também contribuir, se assim o entenderem. E por que não até envolvê-los na escolha da identidade visual que está associada às placas de toponímia. Eu acho era um bom ponto para se tentar envolver aqui também, puxar um bocadinho aqui a participação dos municípios. E julgo que não é nada ilegal, porque o regulamento da Comissão Municipal de Toponímia, que nós aprovamos, indica que estes topónimos podem ser indicados por grupos de cidadão ou grupos de cidadãos ou outras entidades. O meu segundo ponto tem a ver com o facto de, uma vez mais, não ter vindo a esta Assembleia Municipal nada respeitante ao orçamento participativo, que eu acho vergonhoso que se retire este instrumento essencial aos munícipes para que possam intervir e melhorar o seu concelho. E a pandemia não pode nem deve ser desculpa. O Odmira tem o orçamento participativo em aberto, tem candidaturas até maio, Cascais já tem o orçamento em andamento e, pasme-se, até tem um orçamento participativo jovem. Évora, estes 4 anos, não teve orçamento participativo, mesmo depois de ter uma proposta aprovada em sede de Assembleia Municipal, né, vá-se lá saber porquê, que se assume então finalmente que isto é uma opção política, esta de impedir que os munícipes participem ativamente na vida política autárquica do concelho. Esperemos que a próxima composição autárquica municipal recupere esta ferramenta importantíssima e dê mais importância ao papel dos munícipes na vida ativa do seu concelho.
Muito obrigado, Mafalda. Sim, Luís. É melhor, senão depois não fica gravado.
Pronto, era só dar um reparo relativamente à proposta apresentada pelo eleito Lugiero. É só lembrar ao eleito Lugiero que, apesar da CDU estar a favor e não se opor à votação das propostas, as propostas, por norma, têm que ser incluídas na ordem do trabalho para poderem ir à votação. E outra questão que a CDU também quer fazer um reparo ao Lugiero é, lamentavelmente, tendo em conta o moralismo do eleito Lugiero relativamente às transmissões e à presença, só lamentamos o facto de, ainda antes da pandemia, o Lugiero ser visto muito poucas vezes nas assembleias. É só isso. Obrigado.
Fica a intervenção. No entanto, recordo que ainda neste mandato, e não há muito tempo, uma proposta da CDU foi apresentada e votada antes e durante antes da ordem de trabalho. Por isso, a proposta foi apresentada pelo Lugiero, está votada, vai ser encaminhada para a Câmara Municipal e depois o Executivo Municipal fará, por ela se assim entender. Também recordo que os vereadores não intervêm durante a Assembleia Municipal, por isso é que eles têm um lugar diferenciado dos outros. Desta forma, se entretanto há alguma situação que queiram entretanto conversar, nós podemos suspender também a Assembleia 5 minutos, 10 minutos, e depois se fará da vossa parte a troca de mensagens que sejam necessárias. Dessa forma passaríamos então para... por favor. Sim, claro. Lugero, só peço que venhas ao microfone, senão não ficará registado. Sim, e o direito de resposta também está consignado na lei e no próprio regimento.
Os dois pontos. Querem que eu tire? Isso é igual. Quanto aos dois pontos, está previsto no regimento em que as propostas podem ser apresentadas na ordem do dia e que podem ser votadas. Acontece em todas as assembleias, não é só na do Rotondo. É bom também. Eu informei-me, tive esse cuidado e, portanto, com certeza também se informaram. E andam cá há muito mais anos do que eu. Segundo ponto, quanto à Assembleia Municipal, no ano 2017-2018 eu ainda estudava em Évora e estava cá e fui a todas as Assembleias. A partir de 2018 fui tirar mestrado para Lisboa e tenho lá estado. Continuei lá a trabalhar no Banco de Portugal, como já afirmei. Não há cá trabalho, Sr. Presidente, não é? Portanto, é complicado aparecer às Assembleias, que muitas das vezes eram à quarta-feira antes da pandemia ter começado. Portanto, era-me impossível. As atas saem na semana, ou são aceites no dia, portanto, enquanto eu, e falo por outros munícipes, não tendo a visualização ou não tendo acesso às imagens, pois não, assim é muito complicado para mim e para os meus colegas que estão em Lisboa a trabalhar, que estão a estudar, pois posso dizer que até sou bastante ativo. Eu, ao contrário de muitos jovens redondenses, cada um sabe de si, eu não estou a dizer nada contra isso. Sou bastante ativo na vida política do Redondo. Sempre fui. Já fui antes dos 18 anos. Portanto, isso deixa isso bem claro. Pronto. Era só isto.
Muito obrigado, Lugero. Vamos só aqui acelerar um bocadinho. Já estamos quase a exceder o tempo. Domingos, por favor. E depois a seguir, o colega Daniel.
Aqui no período antes da ordem do dia, dizer uma coisa que eu me esqueci há bocado a propósito. Daquela dúvida se eu gostaria a oferecer ao MICRE e à CDU. Obviamente que não.
Permita-me, reparo que não era o MICRE, era não. Uma nova atitude, não?
A nova atitude, exatamente.
Ah, muito bem.
Peço desculpa. Só dizer isto que me esqueci é que eu fui convidado para ser cabeça de lista por uma força política a um órgão. Obviamente não vou dizer nem qual a força política, nem qual o órgão. E posso dizer que foi partido, pronto. Não foi pelo MVR. Luís Faleiro, já podes lá dar o recadinho ao rapazinho de vendas novas que não tem nada a ver com isso. Também o preocupa a ele. E não aceitei. Não aceitei porque eu tenho dois dedos de testa. Primeiro, sou vertical e não mudo a camisola. E depois dizer que conheço as minhas limitações. Eu, quando o Luís Faleiro me convidou há 4 anos, já o que eu disse, foi para um mandato de 4 anos. Com PS, comigo dentro do PS ou fora do PS, eu não faria parte de nenhuma lista, nem mesmo do PS nas próximas eleições e, portanto, sabia que ia terminar. Resposta à Mafalda. É engraçado, Mafalda, vis falar em assinaturas do Movimento Viver Redondo, com o qual eu não tenho ligação absolutamente nenhuma, se as conseguirem obter o micro também, se as conseguirem obter e se não cometer ilegalidades. Mas eu gostava que tu me explicasses que fotografia é aquela com o Diogo Amélio, tão pomposa numa assinatura de uma coligação, quando vocês não têm poder para assinar nada. Espera, já acabei de falar. Primeiro, tu és presidente da Conselhia de Redondo. Sim, senhora, podes assinar desde que tenhas procuração emitida pelo presidente do PSD à presidenta distrital e a presidenta distrital a ti. Mas o que eu não percebo é, não havendo estrutura do CDS-PP do Redondo, como é que há uma coligação? E como é que o Diogo assina se ele não é nada no CDS-PP Redondo? E, portanto, não és nada porque não há estrutura. Não há estrutura. Eu estive a ler os estatutos do CDS-PP, não há estrutura. Portanto, se não há estrutura, tu não podes assinar. E explica-me lá como é que o teu protocolo ou a tua coligação tinha, estava agrafado, agrafaste tu naquela hora e o dele não tinha. Sabes o que é que foi aquilo? Mais um tapar de olhos para a população.
Mas eu agora, como já não estou ligado nem ao PS, nem absolutamente nenhum, vão ter que levar comigo até ao fim a dar-vos chovas, que é aquilo que vocês merecem. E se não mudarem, o voto não será, não terá o meu voto.
Muito obrigado, Domingos.
No último ano e meio, temos sentido na pele um pouco do que os mais velhos, onde já não me incluo, mas os meus pais e avós, tal como os vossos, sentiram. Esta é uma falta de liberdade diferente, pois justifica-se por uma pandemia que tem ceifado milhares de vidas no nosso país. Não escolhe estratos sociais, ideologias, cores políticas, cor da pele, profissões, sexo, idade, etc. É um vírus que ataca em todos os sentidos, destrói vidas, destrói planos, destrói sonhos, destrói a economia, destrói a felicidade e destrói a liberdade de cada um. Um dos pontos da liberdade não consegue destruir: a opinião de cada um de nós. A liberdade de nos expressarmos, a liberdade de continuarmos a dissertar as coisas mais acertadas, mas também a liberdade de dizermos as maiores parvoíces, asneiras e tudo mais. E esta é uma conquista de abril que nem o vírus nos consegue tirar. E abro aqui um parênteses para dizer que ainda nem entrámos nos pontos de ordem e já ouvimos aqui várias hoje. Um dia, Winston Churchill disse: a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Não é perfeita e nunca o será. Por isso, cabe a um de nós tentar melhorá-la, contribuir com o pouco que cada um pode dar, o voto. Vimos o que aconteceu nos Estados Unidos desde o início do ano. É um excelente sinal de que ainda há esperança. Por isso, viva a democracia e viva o 25 de Abril.
Muito obrigado, Daniel. O Presidente da Freguesia de Redondo, por favor.
Boa noite a todos. Queria também deixar aqui um abraço ao Jorge Portela e também permitam-me deixar o Kiko Farias. Rápido e melhor. Sr. Presidente, foi com um enorme orgulho que no domingo passado vi a inauguração dos passadiços. Como o senhor sabe, foi o primeiro projeto da Junta de Freguesia, que infelizmente, e ao contrário do que dizem, tem um excelente tesoureiro, que é o Sr. Paulo Completo, tem um excelente secretário, que é o Sr. Miguel Leal, e ao contrário do que dizem, a gente sabemos fazer contas. E quando o projeto dos passadiços foi feito à Junta de Freguesia, nós não tínhamos, financeiramente, não tínhamos por fazer, por executar. E quando eu falei com o Presidente não hesitou em fazê-lo. Isto para dizer que nem interessa quem é a ideia, nem interessa quem o faz, o que interessa é quem ganha com isso. Ganhou o Redondo, ganhou o Serra, ganhámos todos nós. Muito obrigado por ter executado o projeto. Boa noite, obrigado.
Muito obrigado, Presidente. Não havendo mais, agradecendo os contributos todos, Sr. Presidente, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos mais uma vez. Estou já mais considerações do que realmente questões. Domingos, que eu saiba, na adoção dos animais, eram 8, ficaram 2 por adotar. Parou, porque entretanto a veterinária teve um problema de saúde e ainda não foi retomada. Vê-se isso, essencialmente isso. A questão do balonismo tem que ser analisada, é uma questão de valores, é uma questão de números. O vídeo de promoção do percurso pedonal foi tratado através de um técnico da Câmara, eu disse-lhe o que é que queria, e ele tratou do resto. Não perguntes quem fez o vídeo, quem é que conhece o senhor. Não conheço? Já estou a dizer que não conheço, não conheço. Sim, já disseste isso. Empresa do Queima Rejeição. Rejeição na Câmara Municipal. Não reunia as condições, por isso é que é rejeitada, de acordo com o regulamento ou o alojamento das empresas no campo. Epa, já não, não, Acho que não. Acho que não. Já foi até há algum tempo. Diogo, as passadeiras foram feitas posteriores, não estando pintadas, no dia que foram feitas, foram devidamente sinalizadas. Mas todas, as de Santa Susana, das aldeias de Motoi, as da Rua do Almagro, estavam devidamente sinalizadas assim que as acabaram de fazer. Foram colocados os sinais. Pintar, neste momento, a todas pintadas, demorou mais tempo, é lógico, demorou mais tempo, foi feito por administração direta à pintura, não foi feita nenhuma empreitada. Não.
Colega, só a pergunta foi feita, a questão foi deixada, não estando no microfone, não fica gravado, o Sr. Presidente está a responder.
O Lago de Montoito, a ver se a gente se entende de uma vez por todas. De uma vez por todas. E não venho insistir com isto porque eu já o expliquei. E já fiz, expliquei a comparação do de Montoito com o Redondo. O Lago de Montoito evapora a maior parte da água. Ainda nunca disse que não perde água. Eu disse que a maior parte da água que ele perde é através da evaporação. Fizemos um furo com 80 metros que não consegue alimentar. Tem que ser alimentado através da água da rede pública. O que se passa no Redondo é o contrário. Temos um furo que o alimenta. Porque senão estava nas mesmas condições. Não está a consumir água pública, o do Redondo. Isto fica claro de uma vez por todas. E aquilo cada vez que enche são centenas, milhares de metros. É essa a única razão. Eu já, não sei quantas vezes, já expliquei isso. Rogério. Câmara do Redondo, quando toma medidas, não é por influência dos outros conselhos aqui à volta, ou de alguns presidentes, toma-as, porque pensamos pela nossa cabeça e metemos-as em prática. Não duvides. Não duvides. Até porque estamos a falar no último apoio, que é o apoio às atividades económicas. O conselho que referistes tem 60 milhões ou 66, não me recordo. O Redondo tem 100. O Redondo tem 100 foi, e é diferente, o apoio. Não tem nada a ver com o apoio que o Estado dá e basear o apoio da Câmara naquilo que foi definido pelo Governo. Não, não. Porque não só 10% dos nossos empresários é que têm o direito a apoios. E o normativo, como está construído e publicado, todos, mas todos, eles têm direito. Pelo menos a 50 euros por mês durante 3 meses. A não ser que tenham um volume de negócio superior a 200 mil euros no ano de 2019. Por isso não andamos aqui a copiar, hein? Nem influenciados por ninguém. Mas antes disso, foram distribuídos dois vouchers. Eu não vi isso, nem conselho nenhum aqui à volta. Aliás, nem conselho nenhum aqui à volta, nem a nível nacional. Surgiram mais tarde. E não é semelhante ao nosso. Só conheço um que tem mais tarde do que os nossos. E é diferente. E sem somar aquilo que a Câmara gasta com os vouchers e com aquilo que está definido no apoio à economia, estamos a falar de 198 mil euros. Não estamos a falar de 60 e tal. Por isso não andamos cá por ver andar os outros. Ó Lugério. O plano de recuperação do desporto a formação já iniciou no Redondo. Aliás, já todas as crianças foram testadas. E a gente aqui tem que acompanhar o movimento associativo, ver se estão a cumprir as regras, se há ou não há dificuldades. Até aqui não houve e as coisas estão a funcionarem corretamente. Também neste momento a preparar os equipamentos da Câmara também para eles reabrir para as atividades desportivas. A redução do custo das piscinas, pá, é uma coisa que tem que ser ponderada. Não está aqui o valor, está aqui o princípio. Não é questão de valor, é uma questão de princípio. O programa voluntário, de voluntariado aos alunos, isto tem que ser sempre articulado com a escola. Porque a gestão da escola nunca foi, não é, nem nunca foi da Câmara. Se entende isso. Às vezes parece, não é bem assim, porque a Câmara investe e investe e investe na educação. Mas a gestão da escola é da responsabilidade do Ministério da Educação. Por isso tem um agrupamento que faz a sua gestão, que está dependente da DGEST. Por sua vez, a DGEST está dependente do Ministério da Educação. E nem sempre é fácil, ou por outro, é quase sempre difícil nós fazermos qualquer gestão de alteração, o formato que está estabelecido, primeiro pelo Ministério da Educação e depois pela DGEST. Eu vou dar um pequeno exemplo. Nós já fizemos propostas de alguns cursos técnico-profissionais, e até mais do que uma vez, e nunca foram aceitos. Não, mas estou-te a dar este exemplo. Porque isto do voluntariado, a ideia até me agrada, sou franco, agora não é fácil implementar isto, tendo em conta que fomos mexer com o programa curricular da escola. Porque só assim é que faz sentido. Sim. Mas é não me desagrada a ideia. Mafalda, missão toponímica, eu penso que a reunião já está agendada. De acordo com o regulamento, nós somos obrigados a consultá-los. Somos obrigados a consultar. O orçamento participativo, isso foi uma matéria que foi falada até mais do que uma reunião de Câmara, e reuniu o consenso a nível dos vereadores, dos eleitos, na reunião de Câmara. Epá, este ano, se calhar, vamos adiar isto e vamos ver a área daqui. Mais à frente vou falar de outros números. Vamos adiar isto por este ano. Salvo até a sugestão até veio do David. Sim. Salvo erro. Mas pronto. Epá. Mas
senhor
pronto.
Vereador,
foi falado.
Não pode intervir.
Foi falado. E realmente, até porque para vir, tinha que vir na reunião de fevereiro. E acho que não há mais. Pergunta.
Está fechado o período antes da ordem do dia. Iniciamos o período da ordem do dia. Quero convosco ver aqui uma situação e propor-lhes o ponto 8. Aquilo que nos chegou no ponto 8 são dois documentos à votação. O ponto 8 enquadra aqui na ordem do dia a revisão orçamental. Veio também um outro documento que é a utilização do saldo de gerência. Consultando também aquilo que se passou na votação das reuniões de Câmara, então aqui os senhores vereadores, foram votados dois pontos distintos. A minha proposta é que se crie o ponto 10 e enquadremos a utilização do saldo de gerência e passamos-lo para o ponto 10. O 8 votaríamos a revisão orçamental, o 9 já está inscrito, que é o contrato de cedência de direito de superfície, e o 10 votávamos então a utilização do saldo de gerência. Exatamente, utilização do saldo de gerência.
Sr. Presidente, tem que ser o contrário. Se é para dividir aí dois pontos, tem que ser o contrário.
Eu só estou...
tem que se aprovar primeiro o saldo de gerência, que é para depois eu poder distribuir pela rúbrica.
Agora acho que pode ser no mesmo. Eu não ponho isso em questão, Sr. Presidente. Eu não queria estar... Porquê? Porque o ponto 8, e foi o Sr. Presidente que enquadrou a convocatória e a parte dos pontos, enquadrou como revisão orçamental o 8. Eu posso, se assim me permitirem, o 8 passar a ser a utilização do saldo de gerência e o, 9, e o 10 passar a ser a revisão orçamental. Eu só estava era a seguir aquilo que foi o seu enquadramento, aquilo que você me mandou. Desta forma, proponho que se possa votar os dois...
Ou até no mesmo as duas questões.
Pode ser? Votamos em dois pontos separados, porque são dois documentos separados. O 8 deixa de ser a revisão orçamental e passa a ser a utilização do saldo de gerência. E o 10 passará a ser a revisão orçamental. Alguém se opõe a esta alteração? Muito bem. Assim sendo, passamos ao primeiro ponto, informações. Algum dos colegas tem alguma solicitação? Não havendo. Ponto 2, apreciação da informação sobre a atividade municipal. Quem se pretende inscrever? É a Mafalda, é o Domingos e é o Diogo, certo? Então, pode, Mafalda, por favor.
Bom, eu aqui são poucas questões. Registro aqui na página 2 10 pequenas intervenções no âmbito da denominada oficina móvel. Foi alguém ver a utilização do nome oficina móvel? Parece que lá propusemos uma coisa que não fosse ilegal. Mas por acaso não era isto que ia falar. Começamos aqui na página 17. Nos transportes escolares, acompanhamento e apoio na gestão do funcionamento dos transportes escolares. No primeiro parágrafo, fala em 52 alunos em março, 56 alunos em abril até o dia 16. E depois, no segundo parágrafo, diz transporte extraordinário municipal, alunos com passe rodoviário, escola, residência, freguesias de Redondo Montoito, 56 alunos transportados. Eu só gostava de perceber quais é, porque é que, a que é que se deve esta diferença dos 52 para os 56 e o que é aqui este transporte extraordinário municipal. Depois, era só para o Sr. Presidente também ter tempo de... Depois aqui na parte do desporto, era uma pergunta um bocadinho mais genérica, é quando é que está prevista a reabertura dos equipamentos municipais?
Respondi.
E também associado aos parques infantis, o parque ambiental, etc. Na página 20, no turismo, promoção, junto de vários meios de divulgação gastronómica, da iniciativa do Redondo à Mesa, eu queria perceber um bocadinho o que é isto da divulgação gastronómica, porque os restaurantes parece-me que nesta fase entre a última Assembleia e esta, ou estiveram fechados, ou estiveram em regime de takeaway. Não fiquei a perceber se isto foi respeitante a este período que passou ou foi a preparação do período daqui para a frente. Depois, na página 21, diz aqui, onde fala em participação em reuniões com a AMPV sobre o concurso Cidade dos Vinhos e a candidatura à Cidade Europeia do Vinho 2022. Confirmar qual é que é a cidade que se vai candidatar, não percebi se era o Redondo, será outra. Depois aproveito também para perguntar um bocadinho aqui na parte do turismo, acho que, enfim, não é aqui bem enquadrado, mas a minha questão vem no seguimento de ter sido assinado, julgo eu que ainda em março, um protocolo entre o investigador Miguel Bastos Araújo da Universidade de Évora e a CIMAC. Porquê? Porque o Miguel teve um projeto aprovado, que é aquilo que ele chamou o projeto Além Risco, que é financiado pelas EEA Grants. E o que é que esse projeto postula? Postula que em colaboração com municípios que pertençam à CIMAC, ele prevê a plantação de até 50 mil árvores, de modo a criar em ambiente urbano zonas de sombra para combater as alterações climáticas, para combater o aumento expectável da temperatura e assim tornar zonas dos municípios mais resilientes às alterações climáticas. E eu gostaria de saber se o Redondo vai fazer parte do projeto, se já há algum feedback da quantidade de árvores que podem ser plantadas aqui e, nomeadamente, o local onde elas vão ser plantadas. Se está a ser pensado que essa plantação ocorra, ou essa florestação, não é uma reflorestação, ocorra na sede de concelho ou se poderá ocorrer num outro local. E julgo que é tudo, Sr. Presidente. É tudo.
Não agradeço. Tem a palavra o Domingos, assim que a Mafalda sair. Muito bem, Mafalda. Domingos.
Eu também vi essa notícia que a Mafalda acabou agora de falar. Era bom que as 50 mil árvores no Alentejo conseguissem baixar a temperatura. O Alqueva também ia baixar 3 graus e não baixou nada. Isto é mais uma invenção que para aí 50 mil árvores no Alentejo todo. Enfim. Sr. Presidente, sobre este assunto, terceira fase da requalificação urbana, a quem é que foi adjudicado? Comemorações do 25 de Abril. Eu, ao contrário daquilo que aqui foi dito pelo Lugero, achei que ficou muito aquém. Achei que devíamos ter tido uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, como tivemos num outro ano, como quase todos os municípios tiveram, mas já sabemos que o Sr. Presidente é contrário a isso e não faz muita questão. Mas, sinceramente, não gostou nada da ideia do camião. Só faltava lá mesmo a Luciana Abreu e o Emanuel para aquilo ser a festa da SIC. Acho que dava muito mais dignidade aos nossos músicos um outro tipo de espetáculo, possivelmente até na internet, onde todos pudéssemos assistir. Porque, ainda por cima, sabíamos que era o mês de Abril, chuva, e quase certeza que não tiveram ninguém a sair de casa ou a assomar as janelas para os ver, e foi um trabalho inglório dos nossos músicos. Congratulo-me por continuar a haver a atividade mindfulness e de meditação, que já em tempos foi chamada aqui na Câmara de bruxaria, ainda bem que já perceberam que não é, porque senão eu também seria bruxo. Os vouchers da Páscoa, Sr. Presidente, manteve-se a mesma política que tinha sido feita para os do Natal? Foram entregues às pessoas agora que tinham dito na outra vez que não receberam? Houve cuidado em não duplicar vouchers? Como é que correu esta questão? Nós sabemos que aqui as pessoas dirigiram mais isto, em princípio, para a alimentação, que é normal, tendo em conta a Páscoa. Dizer que na parte da arqueologia há uma associação que teve o feliz achado de encontrar umas peças de extrema importância, nomeadamente uma dormente do Mamó e um percutor, o Machado já tinha sido noutro local, e portanto, por a observação que essa associação fez, pelas fotografias aéreas que tirou e utilização de satélite e os conselhos que essa associação pediu a professores da Universidade de Évora, é altamente provável que exista ali um povoado do Neolítico. Talvez o arqueólogo da Câmara não tenha dado por isso, talvez o Zé Calado também não, que fez a carta arqueológica com ele, mas deveriam estudar seriamente essa hipótese, porque haverá lá mais coisas de certeza absoluta. Quanto ao urbanismo, o cancro da Câmara, a desgraça da Câmara. Sr. Presidente, congratulo-me de, nesta altura, a Câmara estar a fechar processos que estão parados há quase décadas na Câmara. A pergunta que eu faço, que o senhor era vereador na altura, com o Alfredo Barroso, Presidente, como é que aprovaram projetos em que não bate a bota com a perdigota, em que o alçado não bate com a planta, não bate com o corte. E essa pessoa ainda hoje continua a fazer projetos. E agora querem que alguém venha limpar o lixo e venha limpar a porcaria que ele fez. Fechando os projetos ou então arquivando os projetos. Que esses prédios continuam sem licença de utilização. Como é que é possível numa câmara onde o senhor está há 30 e tal anos tenha processos ainda sem licença de utilização e como é que eles passaram na câmara? É isso que me faz impressão. Outra questão é, temos dois arquitetos, temos um arquiteto, como é que estamos? É que os processos continuam a se andar. Houve até uma reunião de câmara onde não foi o único projeto, continuam projetos de março do ano passado. E mais engraçado, Sr. Presidente, há um cliente meu que telefonou para a Câmara a perguntar como é que estava o processo. E foi-lhe dito, desde agosto que estamos à espera de resposta. Vá ter com o seu técnico que ele ficou de dar resposta. Vistas bem as coisas, desde agosto que a Câmara não dá resposta. Não é o técnico, é a Câmara que não dá resposta desde agosto. Porque o requerimento está lá e não houve resposta. Depois, como é que é possível fazer-se um requerimento a pedir alteração de uso? Mas não pode ser pedido alteração de uso porque não há licença nenhuma. Vejam lá bem, olha que se calhar há. Afinal, foi encontrada a tal, ou pelo menos o processo que levou à emissão ou à recusa da licença, mas se calhar havia. Como é que é possível, Sr. Presidente? Anda-se a trabalhar para depois voltar atrás porque a Câmara não vê bem, não sabe o que é que há. E outra questão é o princípio da igualdade. Como é que a Câmara concede uma isenção de licença de utilização em 24 horas a uma pessoa e a outra, exatamente nas mesmas condições, pede isto e pede aquilo e agora a fotografia aérea não é? E agora, como é que é possível? O desejável era que fosse todos em 24 horas, dentro das mesmas condições. Não é tratamentos de uma maneira para uns e tratamentos de outra maneira para outros. Por fim, foi aprovada, e muito bem, a isenção do pagamento de todas as tarifas de faturação referente ao consumo de água para bares e restaurantes e depois para comércio e serviços. E a pergunta que eu faço é porquê é que é só de água? Porquê é que não é de saneamento também?
Faturação.
O que vem à informação para a Assembleia diz só de água. Daí a minha questão. É a fatura toda então. Pronto, ainda bem, ótimo. É só isso. Obrigado.
Obrigado, Domingos. Diogo, por favor.
Boa noite a todos mais uma vez. Só fazer aqui uma questão ao Sr. Presidente. Se pode esclarecer se há algum problema com o Centro Lúdico do Redondo ou não. Que há cerca de perto de 20 anos. Era um dos frequentadores do Centro Lúdico e havia sempre atividades. E eram muitos os miúdos que gostávamos de ir para lá, que éramos sempre bem tratados e tínhamos sempre coisas com que nos entreter e que fazer. E hoje a pergunta aqui ao Sr. Presidente, que olhando para as atividades do município, o Centro Lúdico de Redondo, da chamada Freguesia Rica, como se diz por aí, tem apenas duas atividades. Enquanto que a Freguesia Pobre, como alguns chamam a Montoito, tem 11. Saber se houve algum problema de saúde com alguma das pessoas do Centro Lúdico de Redondo. Se houve algum problema, era essa a questão. Obrigado.
Obrigado, Diogo. Não havendo mais contributo nenhum, Sr. Presidente, por favor, para as respostas.
Mafalda. Alunos transportados. Nós transportamos alunos durante o período de encerramento das escolas. Os técnicos profissionais e alguns alunos por falta de internet. E transportamos vários. Vários. O número varia. Os transportes extraordinários, porque não teve nada. Fomos a Câmara que transportou e não é transporte escolar. Por isso é que é o extraordinário. Transportou, como também deu a refeição. A abertura dos espaços, quer dizer que o jardim e o Parque Ambiental vai já abrir segunda-feira e vamos abrindo. O cemitério de mim já está aberto, até porque é o dia da mãe. O Redondo da Mesa é um programa que decorre durante o ano todo. É evidente que a atividade agora do feijão com poejos e bacalhau foi coincidente com este período, não deu, nem o do borrego. Mas há de haver o do Gaspaço, espero eu, em junho, como depois, no final do ano, as migas. Está-se aqui a escolher a cidade portuguesa dos vinhos, estamos na fase de preparação agora. Sei que estão a decorrer as reuniões. Pois há de haver um conjunto de regras, um normativo, um regulamento para se poder candidatar. A plantação das árvores, isto é assim. Às vezes, neste país, parece que brincamos com coisas que eu penso que é sério. Porque virem para o Alentejo, ou haver 50 mil árvores, e aquelas que chegaram ao Alentejo, quem ficou com meia dúzia delas foi o Landrual, e foi Évora, e mais ninguém teve direito a árvores. O programa é para continuar. E o Redondo está inscrito. O programa é para continuar, até porque ele tem um período, as plantações têm um período, e o Redondo está inscrito. Agora, é insuficiente o número de árvores disponíveis para esta iniciativa. Domingos. Terceira fase, penso que estás-te a referir à Zona A, da arqualificação urbana. A terceira fase apanha é Praça Dom Dinis, Rua dos Curtidos, Rua do Castelo e Arrabalda. É a mesma empresa que ganhou a da Zona B. É o Messias, naquilo não é Messias, é o quê? Simopor ou o quê? Em relação ao 25... Cuidado que isto é concursos públicos, a gente nunca sabe quem é aqui. É por convite. Está tudo metido em plataformas. Só conhecemos os concorrentes no dia que aquilo terminar o prazo. 25 de Abril. Ou Domingos, essa é a tua opinião. Eu tenho chegado em meses, que nem vocês calculam. É elogiar a iniciativa. Os vouchers da Páscoa, cuidado, já que os vouchers do Natal se passou o mesmo. Já teve poucas reclamações. Este tiveram, foram todas analisadas. E quem teve direito recebeu. Quem teve direito recebeu. Agora, quem não tem, é evidente que ele tem regras. Se tem 5 contadores e queria receber um voucher por cada contador de água, não recebo. Estás a ver? Até se receberam mal. A Associação de Arqueologia. Epá, é a primeira vez que ouvi falar nisto. Com fraqueza. Os achados. Sim, é a primeira vez que ouvi falar nisto. Admira-me o Rui Mataló de saber e não me ter dito nada. Eu vou procurar saber isso. Amigos, isto, a administração urbanística, quem te ouve, ele teve um pior do que o que está. É no dia da inauguração do percurso pedonal, e agora com esta exigência da máscara, se eu me encontrar com o senhor uma próxima vez, não sei quem é. Sei que é uma senhora que tem um alojamento que tem 10 quartos na zona da Serra Dosa. E tem outros investimentos por várias regiões. Sabes quem é? Eu não sei. uma senhora alta que lá estava, de cabelo branco. Era uma senhora alta, de cabelo branco, que é arquiteta. É, pronto. Que é uma senhora de cabelo branco. Alta. Esteve a falar comigo muito tempo. Não, há mais Jesus Marias na Terra.
Vamos lá, vamos lá começar. Se quiserem, podemos ver as fotografias e nos identificamos.
A senhora, que eu não conhecia, com fraqueza, disse-me o nome, que eu já não me recordo, disse-me que era arquiteta de profissão e que tinha um alojamento igual. E que tinha vários. No Alentejo e noutras regiões do país. E encontrou nesta Câmara, da parte da administração urbanística, uma resposta que não tinha visto a parte nenhuma das outras. Meu amigo, só acredita, se quiser. Eu estou-lhe a transmitir. Estou-te a transmitir aquilo que me foi dito. Agora, é evidente, a administração urbanística é na Câmara do Urdão, é todas as câmaras. É o sector. Mas ainda é pior, quando a pressão externa à Câmara se faz sentir todos os dias. E que não há remoés, não há rejoés, há a tentação de agradar a quem paga, que é lógico. E muitas das vezes isso não se tem em conta. Isto depois só dificulta o processo. Eu disse, fica aqui uma pessoa que as casas foram construídas e não têm licença de utilização. Ora, se não têm licença de utilização e as casas foram construídas, foi construída, não foi de acordo com aquilo que foi licenciado. Por isso agora tem que o corrigir. Até se nunca mais cá veio. É evidente. Teve a licença de construção. Fez as alterações. Estou de franco. Isto acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência. E depois, os problemas surgem quando há partilhas, quando há heranças, quando há a tentativa de comercializar, é quando se levanta o problema. Estás a ver? Porque a pessoa mete um projeto, recebe uma licença da Câmara para construção. Para construção. Executa a obra. Mete-se lá dentro. Está o problema resolvido. Um dia querem vender e a conservatória exige a licença de utilidade ou de utilização, mas não. Eu não, isso não tenho, eu tenho lá uma licença e vai buscá-la, porque o prédio já tem 20 anos, vai buscá-la, é uma licença de construção. Porque de utilização nunca teve essa licença de utilização, porque não cumpriu o projeto que submeteu à Câmara. Estás a ver? Há situações de toda a maneira efetiva. É perímetro, é polígono. Alteração. Não é aumento, é alteração. É diferente. Não. Não. Ana. Diogo. Sente lúdico, estamos num período de pandemia. Também há pandemia em Ponto 8, mas é diferente. Porque a atividade dentro do centro lúdico não é lá feita as instalações, como também não é em Ponto 8. Estás a ver? Ele continua com a atividade, o próprio centro lúdico. Em Ponto 8 é uma situação diferente, porque nós temos um projeto específico para Ponto 8, que é o projeto do abandono e combate ao insucesso escolar. E nós fizemos questão de manter ali as atividades. Casa disso. Estás a ver? É bom que saiba isso. É que o Monte 8 há um projeto que até foi financiado por fundos comunitários, tem a ver com o abandono e insucesso escolar. Mais valia que não houvesse. E aí a gente não abdica disso, mesmo em tempos de pandemia. Não é? É a diferença que está.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sr. Presidente. Passamos ao ponto 3, informação sobre a situação financeira do município. Se algum colega tem alguma questão que queira colocar, Paulo, por favor.
Só uma parte, ali o Jerry bem, o nosso Conselho do Redondo, só uma parte, os dados desde 2019, somos desde os 24 anos até aos 0 anos, somos o quarto ou quinto conselho mais jovem. Só aquela ideia, nós não temos jovens, os jovens não estão cá, é completamente errada. Essa informação, e somos, salvo erro, ou o terceiro ou quarto conselho com menos idosos a partir dos 65 anos. Esta ideia que nós temos de um conselho envelhecido é um dado errado. Eu também não sabia, subo há pouco tempo, e esses dados são dados da CIMAC, são diretamente da CIMAC, somos dos conselhos mais jovens e somos dos menos envelhecidos. Esses foram dados que eu hoje subo, realmente, subo hoje, e foi um dos dados que eu não sabia, e subo esses dados. Só um à parte, também não tinha conhecimento, só hoje subo, e pensava que era o inverso, mas não, está invertido. E não tinha essa ideia hoje, por acaso tivesse informação, e acabei por saber. Boa noite a todos os presentes, neste caso, senhores presidentes, Sr. Presidente do Município, Sr. Presidente da Junta, das Juntas, senhores vereadores, aos colegas e aos funcionários da autarquia. Estar na vida política requer coerência, responsabilidade, rigor, transparência, coragem, equidade e estes adjetivos enquadram-se à nossa gestão autárquica. Basta consultar os dados do INE e verificar que nos últimos dados disponíveis somos o Conselho do Distrito de Évora melhor posicionado em termos de dívida por habitante. Repetimos e frisamos, melhor posicionado. Mas nunca deixámos de investir, contribuir e ajudar quem mais precisa. Basta ver que só no ano de 2020, o município de Redondo, com isenções, contribuições, contributos diretos na população e no comércio local do nosso concelho, teve um impacto sensivelmente 495 mil euros, muito mais de 50 euros por habitante. Sem contabilizando os vouchers do Natal, que ainda não estavam contabilizados nesta data, os vouchers da Páscoa Solidária, em que o seu valor será mais de 96 mil euros. E em que estes valores ficarão todos, repetimos, todos no nosso concelho e nos nossos munícipes e outras mais medidas em execução, ou ainda por executar, como o Presidente há pouco frisou, e o Ligero também tocou, como foi recentemente a aprovação de sensivelmente 100 mil euros em apoio extraordinário aos agentes económicos do Conselho de Redondo. Relembramos também que o município de Redondo atribuiu as mesmas verbas e os apoios às associações do nosso concelho, mesmo sem que estas realizassem as suas atividades económicas, atividades desportivas ou culturais e afins. Voltamos então a reafirmar que nós, Micro, fazemos e faremos sempre uma gestão autárquica com responsabilidade e rigor dos dinheiros públicos, sem nunca descurar do essencial para melhorar a vida dos munícipes do nosso concelho. Sabendo que vamos entrar no período fértil de acusações, difamações e mais alguns atropelos à democracia, pedimos então a todos aqui presentes que façamos política construtiva e respeitosa, mesmo sabendo que as nossas divergências são bastantes. Ao Sr. Presidente da Assembleia, fazemos também aqui o apelo para que faça cumprir escrupulosamente o regimento da Assembleia, sem demagogias, com imparcialidade e respeito, para que possamos todos debater e expor as nossas ideias e as nossas diferentes opiniões. Obrigado.
Muito obrigado, mas recordo-lhe só que o Presidente do Município não existe. Ou é o Presidente da Câmara e é o Presidente da Assembleia. O Presidente do Município não existe. Ora, não havendo mais intervenções, Sr. Presidente, penso que este ponto também não tem resposta. Passaríamos ao ponto 4, informação de compromissos plurianuais assumidos. Eles estão indicados no documento. Há algum esclarecimento adicional? Não havendo. Passamos para o ponto 5. Ponto das informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Algum dos colegas se quer inscrever? Ora, é o Luís e o Diogo, certo? Luís, por favor.
Relativamente a este ponto, tenho duas intervenções. Vou passar à primeira,
Sr. Presidente de Câmara, é com agrado que os eleitos da CDU constatam que foi efetivamente concretizado um apoio para aqueles empresários do Conselho que viram os seus negócios encerrados ou reduzidos com o confinamento por causa da pandemia. Importa ainda referir que muito se falou sobre os apoios, mas pouco se concretizou. Foi preciso a CDU, em reunião de Câmara de 24 de março, apresentar uma proposta concreta para que pudéssemos hoje ter um programa de apoio aos empresários, ainda que muito aquém do proposto pela CDU. Volto ainda a reafirmar aquilo que a CDU já o fez publicamente, que enquanto uns falam, a CDU concretiza ou faz concretizar, trazendo-me à memória célebre sketch do Gato Fedorento, eles falam, 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 falam e não os vejo a fazer nada. Fico chateado, com certeza que fico chateado. Mas quem deve ficar realmente chateado são os municípios do nosso concelho por não terem correspondido aquilo que lhes é demagogicamente prometido. Meus senhores, permitam-me até afirmar que aqueles que muito falam e pouco concretizam personificam o ditado popular gato miador, ruim caçador. Isto é para falar de um assunto que não está explanado neste documento, mas já foi, é de conhecimento público e já foi aqui falado. Relativamente à segunda intervenção, eu vou pedir depois a autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para intervir depois de uma resposta que eu vou aguardar uma resposta por parte do Sr. Presidente. Conforme ela, é do conhecimento público...
Ela está consignada no regimento, okay. Não precisava estar...
Conforme é do conhecimento público à Câmara, está a assegurar os transportes dos municípios que deles necessitem para a vacinação, através da contratualização com os empresários de táxis do Conselho, o que é também uma forma de apoio a esses empresários que infelizmente viram a sua atividade reduzida, tendo em conta os constrangimentos causados pela pandemia. No entanto, fomos informados que esses transportes estão a ser efetuados maioritariamente aos cidadãos residentes na freguesia de Montoito e que na freguesia de Redondo esses transportes estão a ser efetuados maioritariamente pela junta de freguesia. Nesse sentido, gostaríamos de saber se esse processo foi assim articulado, se a Câmara, por sua decisão, só assegura os transportes dos esses cidadãos e qual a base... Qual a base para que a Junta de Freguesia o esteja a fazer? Pronto, agora fica a aguardar a resposta.
Muito obrigado pela intervenção. Diogo, por favor.
A situação da pandemia, declarada à escala mundial no ano de 2020, provocada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, e da doença COVID-19, trouxe-nos a todos uma nova realidade social, familiar e profissional. Passado um ano, todos temos um histórico sobre a doença, deixou de ser duvidada, e vivemos a diário com todas as restrições por ela imposta, devidamente enquadradas pelo Governo de Portugal e pela Direção-Geral de Saúde, em prol do controle desta calamidade. Deixámos, pois, de reagir ao desconhecido, passando a agir, programar e a antecipar as diversas e possíveis situações que nela advêm. O regime jurídico excepcional e temporário, produzido em virtude da pandemia, enquadra um forte de competências aos presidentes de Câmara, para a prestação de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. Número 1, artigo 4º da Lei 6 de 2020, 10 de Abril. No entanto, todos esses atos deverão ter, posteriormente, o dever de prestação de informação escrita na sessão do órgão deliberativo, sendo, para esse efeito, incluído um ponto à ordem de trabalhos para a sua apreciação. Número 1 e 2, artigo 7b da Lei 12 de 2020, 7 de maio. É isso que mais uma vez analisamos neste documento. Os atos tidos pela Câmara Municipal no apoio a pessoas, entidades em vulnerabilidade. Senhor Presidente, mesmo havendo atos descritos em outros documentos, neste documento em especial, todo o ato tido tem que nele constar. Dele, não consta o apoio dado às estruturas residências permanentes de acolhimento de idosos, lares, do Conselho, e os vouchers de apoio ao comércio local entregues na atividade da Páscoa. Chamamos a atenção sobre estas duas situações, mas muitas outras seriam enquadráveis neste documento. Igualmente, não podemos deixar de lamentar que o ano envolvido sobre a última demonstração de custos não nos seja incluído para a apreciação um documento atualizado com os valores gastos pela Câmara Municipal nas necessidades de aquisição de materiais, serviços
e ajudas no âmbito da pandemia. Bem sabemos que, perante o documento por si apresentado a esta Assembleia no passado ano, a CIS chamou toda a responsabilidade sobre estes mesmos gastos, mas, caso estivesse incluído aqui hoje, dava uma grande prova de abertura e transparência. Na passada sessão de fevereiro, na análise deste mesmo ponto, indicámos-lhe uma listagem com diversas boas práticas, a incluir, possivelmente, numa estratégia municipal para a prevenção à doença Covid-19, caso assim o Presidente o entendesse. Boas práticas essas que estão a ser postas em prática em diversos municípios do norte a sul de Portugal, por homólogos seus, do espectro político mais à direita ou mais à esquerda. Recordamos dois que são, no nosso entender, aqueles que numa primeira fase preventiva melhor se adequam: aquisição de testes rápidos para testagem massiva, desinfecção e nebulização regular de espaços públicos. Temos consciência dos custos inerentes, mas olhando ao valor do saldo de gerência que anteriormente aprovámos, da não aplicação do valor do orçamento participativo do ano passado e provavelmente do corrente do ano e demais eventos não realizados, acreditamos que uma parte deste valor não utilizado poderia ser canalizada para estas duas ferramentas preventivas. Termino com o desejo profundo que o furacão da doença não volte a varrer o nosso concelho. Atravessámos semanas duras, que infelizmente resultaram na perda de vidas humanas. Não queremos, pois, repetir esses momentos, nem o sofrimento deles inerentes. O cumprimento de regras de distanciamento social, a desinfecção e lavagem das mãos regular, o cumprimento da etiqueta respiratória e a obrigatoriedade da utilização de máscara na via pública são fundamentais para a não propagação e contágio em massa. Senhor Presidente, tal como diz o povo na sua sábia sapiência, à mulher de César não basta ser, tem também que parecer. Não lhe basta somente apelar, partilhar documentos ou colocar faixas e cartazes a apelar à utilização de máscaras, cabe-lhe igualmente dar o exemplo. O Presidente deve ser um pilar do cumprimento de normas. No entanto, não podemos deixar passar incólume o triste exemplo que deu em plena pandemia, no cumprimento de um estado de emergência, que tenha inaugurado um equipamento municipal onde incumpriu com as normas em vigor, em especial não utilizando a máscara facial. Podia ter sido só numa fotografia, mas o que todos nós assistimos foram dezenas de fotografias publicadas, tanto nos locais oficiais do município, como em diversos órgãos da comunicação sociais, da comunicação social locais presentes. Obrigado.
Não havendo mais ninguém, Sr. Presidente, para as respostas.
Antes de responder, sim, é para mudar, hein? Antes de responder, apenas uma questão. Nós, se a memória não me falha, e desculpa, e a máscara tem que sair, assumindo todas as responsabilidades, se a memória não me falha, amanhã foi quando saiu o último infectado, foi num fim de semana, no sábado, e, salvo erro, é a sétima ou a oitava semana que nós temos. Estamos a zero. E é este o ponto da situação a nível de infectados. Estamos com outro problema. Na terça-feira, eu procurei saber junto do Centro de Saúde o número de inscritos, o número de vacinados com a primeira dose e o número de vacinados com a segunda dose. Porque a preocupação de um Presidente da Câmara não é só quando há infectados, quando não os há, continua a ter as mesmas preocupações. Nós temos, no Centro de Saúde de Redondo, 6.472 inscritos. Com a primeira dose tomada, temos 1.532, 24%. Com a segunda dose, 699, há cerca de 12%. Até aqui tudo bem. Estava um bom ritmo. Eu estive lá no fim de semana. E esperava, aliás, fiquei convencido, que nós conseguíamos ter 70 ou mais por cento vacinado até os finais de junho. Parece que não vai ser assim. Hoje tive informação que só estão a vacinar quem se inscreve na plataforma e inscritos para a toma da vacina na próxima semana são 6 pessoas, logo só vêm 6 vacinas. Vamos ter que pedir explicações a quem de direito, aguardei até o fim do dia. Vamos ter que pedir explicações a quem de direito, porque não é desta forma que nós conseguimos a imunidade de grupo e cumprir aquilo que o governo nos tem prometido. Isto é uma dificuldade que surgiu hoje, será, pelo menos da minha parte, tratada logo no princípio da semana. Vamos ver como é que as coisas correm. Não tendo a Câmara adquirido testes, mas tem acompanhado de perto o processo de testagem e até se tem disponibilizado. O Redondense testou as crianças todas já retomaram as atividades esta semana. Os outros grupos irão fazer o mesmo. Está articulado com esses mesmos, com estas associações, é que, se houver necessidade, a Câmara também pode colaborar na aquisição dos mesmos testes. Aliás, eles vêm através da Federação, vêm os custos bastante, bastante reduzidos. Agora aqui, a responsabilidade também tem que ser de todos, aliás, como tem sido até aqui, tem sido uma atividade devidamente partilhada e por isso é que ela correu menos mal. Menos mal. De acordo com o número de infectados, já na última Assembleia tinha referido isto, nós tivemos um total de 422 pessoas infectadas com vírus e tivemos o número mais elevado de ativos, 169, quando decorriam os dois surtos em Lares. E tivemos o total, nestes dois surtos, em Lares, de 86 pessoas infectadas. Tivemos 10 óbitos, lamentamos bastante e não tivemos mais, porque conseguimos articular entre a Câmara, entre o Centro de Saúde, entre os bombeiros, entre a GNR, é de saúde pública. Essencialmente estes, e este, a Cruz Vermelha, as estruturas, e conseguimos dar uma resposta eficiente e rápida. Porque, vejam o que se passou, outros concelhos com surtos em lares, com o mesmo número de infectados que nós tivemos. E digo, 10 e lamentamos. Esperamos, ou pelo menos espero eu, que a situação não se agrave e que mantenhamos estes números e esta situação mais longo tempo. Vamos ver. E, certamente, não é pela irresponsabilidade do Presidente da Câmara de ser fotografado sem máscara, porque cada vez que é fotografado está a falar e eu não falo com máscara. Falo, não me sinto bem, não falo. Uma responsabilidade minha, mais ninguém. Falar com máscara? Não tiver a falar, usem máscara. Então, agora, é de lamentar. Tantas imagens de uma obra que foi inaugurada, que é um contributo para o desenvolvimento do concelho e da região, e estamos preocupados se o Presidente da Câmara andou ou não de máscara. Palavras não rendem, sou capaz de compreender. Em relação à resposta, Luís, é assim. Foi solicitado o transporte de pessoas com dificuldade económica, ou mesmo dificuldade de transporte, se a Câmara poderia garantir, através dos seus meios, a vinda dessas pessoas tomar a vacina, o centro de saúde. É evidente que a Câmara respondeu que sim. É evidente que também decidiu, de maneira de ajudar os taxistas, era entregar-lhes este serviço. À semelhança de outras, não. É mais é que vão fazer. E acordámos com os taxistas, e acordámos com o centro de saúde, que nos mandaria uma listagem com 2 dias de antecedência e que temos uma técnica na Câmara, fazia a coordenação e fazia chegar essa mesma listagem aos taxistas para proceder ao pagamento ou ao transporte. Pensava eu que era para o concelho todo. Quando começaram a chegar as faturas, está aqui qualquer coisa que está mal. Já apareceu-me uma de Valongo. Valongo, quem sabe, é conselho de Évora. Mas o resto, houve uma da Serra, salvo erro, uma do Freixo, logo no início. O resto era tudo a freguesia de Mutuito. Foi quando procurei saber e foi-me dito que a junta de freguesia do Rolão estava a fazer freguesia, estava a transportar as pessoas na freguesia de Rolão. A junta que o está a fazer. Tudo bem. Provavelmente falaram com o Zé Carlos, o Centro de Saúde, não sei se falou, se não, comigo falou, a solicitar o transporte dos utentes. Se é que me referia. Eu disse que sim. Depois apercebo, não havia ninguém vir dos foros, nem de Santa Susana, nem da Serra vieram. Vieram 4 da Serra e salvo erro 2 do Freixo. Foi o único transporte que os táxis fizeram. Eu só soube por essa via. Uma decisão de dar isto para os táxis. Estão bastante afetados com a pandemia, não é? Estão bastante afetados com a pandemia. E era uma maneira de... Era e é. Isto vai continuar. Independentemente disto, realmente. Está-me a preocupar esta situação Ainda procurei saber se isso estava assim noutros centros de saúde, noutros conselhos, não consegui. Mas segunda-feira vou saber como é que é. Isso foi preciso falar com o presidente do ACES, a doutora Maria do Céu Canhão. Terei que falar e explicar a situação, porque a fazer 6 pessoas por semana, é quando era 60 já achava pouco. Mas depois também tivemos fim de semana a fazer 190 vacinas. Já achava pouco quando era 60, agora a fazer 6. Quer dizer, só daqui por 2 anos é que temos o pessoal todo vacinado. Quer dizer, é impossível. Há aqui qualquer coisa que não está certa. Mas a indicação que recebi, quem tem a responsabilidade desta área no Centro de Saúde, é que teria recebido que vacinar só quem se inscrevesse na plataforma. Eu aquilo que tinha lido e tinha percebido é que a plataforma é criada como um suplemento e continuaria a ser os centros de saúde a chamar os utentes. E a plataforma era isto para quê? Para facilitar a vida das pessoas, porque trabalha em Évora, embora esteja inscrito no Conselho de Redondo, trabalha em Évora, ter a possibilidade de ser vacinado em Évora, ou vice-versa, ou de Évora que esteja vem no Redondo e ser vacinado aqui. A plataforma, pensava eu, que era para isso, para facilitar a vida às pessoas. Agora, se é uma regra, quer dizer, não vamos lá. Ai, não vamos. Tenho dito, Sr. Presidente.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Luís, não sei se quer intervir. Sim, por favor. Sim, mas o Luís primeiro já tinha pedido o direito de poder intervir.
Pronto, Sr. Presidente, de certa forma respondeu-me àquilo que eu queria e até chegou onde eu queria chegar, porque... Pelo que eu percebi da conversa, foi a Junta de Freguesia que, por iniciativa, decidiu fazer estes transportes das pessoas, da vacinação, e esta é uma situação que nos merece
desculpa,
ser
Luís.
Alguns comentários.
Desculpa, Luís, pode ser só um bocadinho. Pois eu não disse isso.
Claro, Presidente.
Eu não disse isso, Luís.
Ficou a saber depois.
Fiquei a saber
sim,
depois
exatamente.
Que a Junta... Epá, o que eu disse é provavelmente, sim, o Centro de Saúde falou depois. Comigo e falou com a Junta,
sim,
não sei.
Sim, sim.
Isso é não sei.
Pronto, então, a Junta de Freguesia, presidida por um eleito de uma nova atitude PSD-CDS, força política que muito fala sobre os apoios a empresários, é a primeira a sonegar aos empresários dos táxis do Conselho um apoio essencial para a sua atividade. Parece-nos que estamos perante uma tremenda hipocrisia política, porque quando lhes convém, falam de apoios aos empresários e defendem os empresários, mas quando se deparam com a oportunidade de reiterar proveitos políticos, permitam uma expressão, borrifam-se nos empresários e colocam os interesses políticos e eleitoralistas numa nova atitude à frente dos interesses do Conselho, da sua população e, neste caso, em concreto, dos empresários locais. Nada que a CDU não tivesse já à espera. Obrigado.
Pedimos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o Paulo Sousa também intervir. Paulo, por favor.
Domingos, com licença, posso? Obrigado. Lembram-vos que na vida ativa, como na vida política, é salutar a renovação, a juventude e novas ideias, mas nunca devemos descurar a sabedoria e a experiência de quem se tem dedicado ao poder local. Porque a reverência da juventude, aliada à sabedoria e à experiência de quem mais sabe viver, é a forma perfeita. Pessoalmente, já levo 4 mandatos, sim, 4 mandatos a intervir politicamente no nosso Conselho. Tendo sido eleito para a Assembleia de Freguesia, vogal na Junta de Freguesia de Redondo, e atualmente membro da Assembleia Municipal. E pegando nas palavras do seu vereador da coligação do PSD-CDS-PP, uma nova atitude, numa reunião de Câmara, quando confrontado acerca das suas propostas para o orçamento participativo e relacionando-as comigo, lembro que antes de ser eleito para a Assembleia Municipal e de ser secretário da Presidência, sou munícipe do nosso Conselho e freguês da nossa freguesia e que pago cá os impostos e, como tal, posso e devo escrutinar todos os órgãos autárquicos e todos os eleitos. Os políticos, principalmente os eleitos locais, têm a obrigação de falar a verdade às populações, por isso e muito mais, vou e continuarei a escrutinar e questionar os eleitos locais, sempre com o intuito para a melhoria do nosso Conselho. Mas nós, enquanto Movimento Independente, não pactuaremos com calúnias, ataques pessoais e o denegrir da imagem pessoal de quem quer que seja. Basta ver as declarações que o deputado, agora independente, Domingos Madruga, realizou e desceu na última Assembleia Municipal. Repudiamos vivamente, sejam elas dirigidas a quem seja que seja. Assim, como ao ouvirmos e lemos as declarações do deputado Diogo Amélio e da coligação PSD-CDS-PP na última Assembleia Municipal, quando uma declaração praticamente insinuou ser o Sr. Presidente da Câmara o responsável pela situação pandémica no Conselho e nada a fazer em prol da sua resolução e quando surgiram casos em funcionários do município. Consideramos imoral, indecentes e completamente desfasadas essas mesmas acusações, pois esqueceu-se ou pretendeu omitir os enormes esforços e as várias medidas foram antecipadamente tomadas e enumeradas em anteriores assembleias. Por isso mesmo, podemos afirmar e reafirmar que tem sido graças à antecipação, à prontidão, à responsabilidade, à experiência e aos mais incansáveis esforços do Sr. Presidente e de todo o Executivo que no Conselho de Redondo a pandemia não tomou outras proporções. E porque uns dias defendem os funcionários, outros, a sua preocupação é leviana ou mínima. Se não vejamos um exemplo, na apresentação da proposta Redondo mais transparente na adjudicação de serviços pela coligação PSD-CDS-PP, vamos somente transcrever um pouco de uma declaração de um membro da CDU na ata número 2, de 27 de novembro de 2019. 27 de fevereiro, peço desculpa. E passamos a citar, no mesmo parágrafo, é mais uma vez referida à questão dos lapsos de e-mails incorretos e mais uma vez a UNA omite, deturpa e manipula apenas o que convém. Mais grave é que prejudica e põe em causa a competência dos trabalhadores. Consideram esta recomendação como uma proposta cheia de nada, apenas se podendo considerar uma peça populista e de quem parece brincar aos políticos. Mas a gestão da autarquia não é uma brincadeira. Tantas vezes se ouve a UNA a falar dos colaboradores que estão preocupados e atentos aos seus problemas, mas à mínima prioridade colocam logo em causa o seu profissionalismo. Fim da citação. Mas por estas e por outras incoerências que, depois de apresentados os factos, tentam deturpar os mesmos ou conscientemente têm lapsos de amnésia seletiva. Estar na política requer coerência, responsabilidade, rigor, transparência, coragem, equidade e, sobretudo, verdade. E o que temos visto nos últimos 4 anos, não só nesta Casa da Democracia e na forma de fazer política de alguns, assim como o outro pela mesma, o maltratar e o utilizar todos os meios para atingir os seus fins, é de lamentar. Porque na política, como na vida, não vale tudo. Sejamos sérios e honestos. Embora saibamos que para alguns isso é uma missão completamente impossível. Porque é isso que nos pedem contra eleitos. E se queremos estabelecer e afirmar que somos diferentes dos outros, não basta dizer, temos de o ser. Obrigado.
É só uma... Peço desculpa, Paulo. É a declaração de voto? É a declaração de voto? O ponto? É só uma intervenção pessoal. Senhor Presidente, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro queria enaltecer o trabalho que as enfermeiras têm feito. Fizeram um excelente trabalho na vacinação dos nossos idosos. Não foi por acaso que nós fomos dos melhores conselhos a nível nacional. Quanto ao transporte da Junta de Freguesia, para dizer-lhe ao Sr. Luís, nós também temos faturas do táxi. E a Junta de Freguesia recebe, como a Câmara recebe, um e-mail do Centro de Saúde. Para a gente ir buscar, não sei o que é que a gente vai buscar. O Centro de Saúde distribui para a gente e para a Câmara. E nós vamos buscar quando podemos. E também damos serviço ao táxi. Portanto, isto só para dizer que enquanto eu estiver na junta, nenhum freguês fica sem transporte, seja servido por quem for. Ou pela junta. Inclusive, há pessoas que telefonam para lá e a enfermeira pergunta, tem transporte? Tenho. E a seguir telefonam à menina Manuela. Tem feito um excelente trabalho a Manuela. Tem passado dias a almoçar para nenhum freguês ficar sem transporte para a vacinação. Portanto, os táxis também fazem parte do nosso transporte. Obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento. Não havendo mais questões, terminávamos o ponto 5. Direito de resposta que não ouvi. Peço imensa desculpa. Faça a favor de ter o direito de resposta.
Vá, prepara-te. Meu amigo Paulo Sousa, é só para te dizer duas ou três coisas. Primeiro, tu sabes, e por a minha profissão também, isso a gente diz aquilo que tem que dizer, porque até no tribunal se dizem palavrões porque tem que ser assim. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. É que antes de eu dizer aqui aquilo, a opinião da Federação de Évora quanto ao Luís Faleiro era uma. Curiosamente, que o Luís Faleiro era o candidato do Partido Socialista, curiosamente, 2 ou 3 dias depois já não era. E afinal, aquilo que eu tinha dito aqui, também o rapazinho de Vendas Novas disse por telefone a determinada pessoa que afinal ele não era bom, que afinal ninguém gostava dele, que afinal ele era mau, que afinal não sei quê. Portanto, tudo aquilo que eu disse aqui parece ter sido factos, porque o rapazinho de Vendas Novas disse isto.
Mas espera.
Relativamente à competência, aquelas palavrinhas todas que vocês põem na internet, algumas são verdade, mas nem todas. Rigor, muito pouco. Competência, em algumas coisas, muita. Noutras, nada. E, portanto, quando tu vês para aqui também com esse discurso, só estranho é que tu venhas um mês depois, em nome do micro, dar a resposta. Mas vocês estão assim porque vos estraguei o casamento e o arranjinho. Por isso é que vocês estão assim. Porque se eu não vos tivesse estragado o casamento e o arranjinho, se eu não tivesse falado a verdade, porque eu falo sempre a verdade, e é por isso que a maior parte dos que aqui estão não gostam de mim, porque eu falo a verdade. Mas temos pena, eu também não estou cá para gostarem de mim. Eu estou cá para ser quem eu sou e dizer aquilo que penso, coisa que vocês, a maior parte deles, não faz. A maior parte. E, portanto, eu também não quero que gostem de mim. Eu gosto. Quem não gosta, paciência. Ponha um chapéuzinho com uma flor e assim ficam melhores. Muito obrigado.
Obrigado eu. Eu, por favor. É tão bom estarmos em democracia e poder haver este debate saudável político. Só por isto tudo vale a pena termos tido o 25 de Abril.
Aqui, respondendo ao Paulo, que falou em mim, e há aqui uma coisa... Eu acho que já não sei se o português não foi claro, eu acho que tento falar com calma para que toda a gente me perceba. De qualquer das formas está nata aquilo que foi dito. No que concerne à nossa opinião sobre aquilo que foi a atitude da Câmara, e neste caso do Presidente, em relação à Covid-19, o que foi dito, e aliás até depois reforcei, nunca foi posta em causa a vontade ou o querer fazer do Sr. Presidente. Aquilo que nós dissemos, e está lá escrito, não sei, se calhar o Paulo não conseguiu ler, está lá escrito que se tivessem sido tomadas mais medidas preventivas, possivelmente não teria havido tantos problemas. E as medidas preventivas, como o Sr. Presidente disse na última Assembleia, não são apenas fazer um teste quando apareceu a pandemia e depois esquecemos dos testes. Porque nessa altura ficamos a saber que naquele momento havia ou não havia infectados. O que se deveria fazer, como disse na última Assembleia, é que esses testes deviam ser feitos com alguma regularidade. E se calhar, espero que não, ou espero que sim, não sei, mas se calhar não tínhamos tido tantos casos como chegámos a ter. E tivemos o desfecho que todos lamentamos, perdemos pessoas. É nessa parte que nós achamos que podia ter sido o melhor serviço. E em lado algum, nós dissemos que o Sr. Presidente não se empenhou em resolver as coisas. Porque isso todos sabemos, e vemos que o homem que ali está, e como o Domingos disse há bocado, confiava nele, nós sabemos que ele quer fazer sempre o melhor. Nós o que dissemos foi que as coisas podiam ter sido feitas de forma diferente. E em lado algum pomos em causa isso. Obrigado.
Então fechamos o... Já acabámos. Se não estamos aqui até amanhã a falar uns com os outros. É agradável estarmos em debate político, mas temos algum tempo também, e à meia-noite terminamos. Passamos para o ponto 6... Criação da NDT, Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Herdade do Freixo. Senhor Presidente, não sei se quer falar um bocadinho sobre a situação.
Quero fazer explicar a situação. A Herdade do Freixo tem aprovado um hotel rural, uma área de implantação de 2.700 qualquer coisa, metros quadrados. E que é o aproveitamento do monte. E não fez o projeto maior, na altura, projeto até há alguns anos, não fez o projeto maior na altura porque havia um impedimento que era a Reserva Ecológica Nacional. E ele foi, aproveitou o monte e fez o projeto, adaptando, transformando e ampliando até à reserva ecológica. Com a publicação da alteração, da carta de alteração da reserva ecológica, há uma redução significativa, cerca de 55% a nível do concelho, e uma das zonas beneficiadas com a eliminação foi precisamente aquela zona onde está instalada a herdade da Quinta do Freixo. O investidor não avançou, ou por outro, os proprietários não avançaram e pensaram num outro projeto mais ambicioso. Para além de aumentar a capacidade do hotel rural e passar para uma área de construção de 3.500 metros quadrados, o que lhe permite aumentar o maior número de camas, estudou, de acordo com a nova carta da RENE, a possibilidade de criar aquilo que é designado por vilas. Não é mais do que uns lotes em que é permitido construções destes lotes, com alguma área para essas mesmas habitações ficarem devidamente isoladas. Ao ver, dá 39 lotes. Já não tem o problema da REGE, da RENE, mas tem o outro problema, que é o PDM. O PDM inviabiliza que haja estes núcleos de desenvolvimento turístico em espaço rural. Previa-se que o PDM, aqui há cerca de um ano, que ficasse concluído, o mais tardar até março. De acordo com a situação pandémica, tem-se arrastado, tem havido algumas dificuldades de reuniões com o CCDR, aliás está marcado uma para quinta-feira, e ele tem andado o sabor da pandemia. E provavelmente nós só vamos ter o PDM aprovado lá para o final do ano. Nunca antes disso. A Quinta do Freixo arranjou um investidor para este equipamento turístico. Fizemos duas reuniões entre a equipa que está a elaborar a revisão do PDM e os técnicos indicados pelos proprietários da Quinta do Freixo e a Comissão de Coordenação, mais propriamente, uma primeira reunião ainda foi com a arquiteta Fátima Bacharel, e agora a última já foi com a arquiteta Helena Morato. Vê se encontrávamos aqui uma solução para desbloquear isto, porque o investidor o que pretende não é mais, é que haja um compromisso, que seja inserido nesta revisão do PDM aquela zona da herdade, são 300 hectares, um NDT. Não quero mais do que isso. E chegou-se à conclusão, os técnicos destas três entidades e articulado com os proprietários da herdade, no caso, se a Câmara deliberar e trouxer à Assembleia para lhe dar mais força, o compromisso em que esta NDT fica inscrita na revisão do PDM, no futuro PDM, se assim os investidores estariam disponíveis para não abandonar a intenção do projeto e dar-lhe continuidade. E foi isso que fizemos. Está aí a informação técnica da equipa. Isto depois já passou por uma ou outra reunião, como deve ter calculado, está carregado de reuniões. Está aí este parecer técnico da equipa que nos está a fazer a revisão do PDM e acho que não está aí mencionado, mas esse parecer técnico foi discutido com o arquiteto Helena Morato e com o Dr. Bruno qualquer coisa, não me recordo. Na CCDR, então o que vem aqui não é mais do que aceitarmos a proposta indicada pelos técnicos de que na revisão a herdade do Freixo é uma zona considerada NDT, Núcleo de Desenvolvimento Turístico.
Obrigado pelo seu contributo. Algum esclarecimento que queiram algum colega adicionalmente solicitar? Por favor, Luís. Então, mas ainda não votámos. Se calhar aguardávamos pela votação e fazíamos a declaração de voto a seguir. Era preferível, não era? Então, não havendo, eu colocava o ponto 6 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, está aprovado com maioria, com os votos de abstenção do Domingos e do PCP, correto?
É isso.
Declaração de voto agora? Agora sim.
Mais uma vez, se quer colocar a carroça à frente dos bois, a CDU teve, tem e terá a responsabilidade para com a gestão dos recursos públicos, bem com a gestão do território e das ferramentas que regulam a gestão do território. Está, neste momento, a decorrer a revisão do PDM do Conselho de Redondo e ainda nenhuma força política opinou sobre este documento. Nem sequer é conhecida uma proposta. O PDM é um instrumento de grande interesse para o Conselho, para os empresários, mas também para qualquer cidadão do nosso Conselho. E é com base na discussão deste documento que poderemos discutir futuramente determinadas operações urbanísticas e de loteamento, sejam elas habitacionais ou industriais, mas não o conhecemos nem o discutimos. O que vem aqui proposto é dar garantias a uma entidade privada, a nível do PDM, que ainda não foi discutido por nós, para poder fazer um negócio com base num projeto que ninguém aqui conhece, com um investidor que ninguém conhece, apenas estamos a garantir a valorização de um bem para ser mais rentável financeiramente. Quais as garantias, quais os benefícios para o Conselho e para a população? A CDU não pode dar o seu aval a uma coisa que desconhece e quando ainda não discutiu a revisão do PDM. Isso.
Muito obrigado. Domingos, por favor.
Eu tinha uma declaração de voto também preparada, mas a declaração de voto do PCP ao CDU, também ainda não percebi bem se são PCP ou se são CDU, está excelente. Faço, se eles me permitirem, associo uma declaração de voto deles com uma nota final. Isto parece-me exatamente o mesmo projeto, enfim, o mesmo tipo de projeto da Santa Casa da Misericórdia, que é um projeto que nunca chega a avançar. Aquilo que me parece que a herdade do Freixo quer é, de facto, valorizar o terreno para depois o vender. E este investidor é um investidor supostamente angolano e, portanto, querem é valorizar o terreno para poderem vendê-lo e ter uma margem de lucro muito maior. E, portanto, abstenho, porque não há informação suficiente. De facto, estamos a pôr a carroça à frente dos bois. Obrigado.
Eu não quero fazer uma declaração de voto, mas quero fazer aqui uma linha de pensamento que agora me surgiu. Voltando atrás, no início, por causa das transmissões da Assembleia Municipal, seria a próxima, os próximos eleitos municipais, a decidir se ela deveria ou não. Como o Sr. Presidente disse, o PDM só estará definitivamente tratado no próximo mandato. A correr bem. É só uma linha de... tal coerência, de vez em quando, a tal salada russa que existe. É uma linha de coerência. Fica só uma opinião pessoal sobre a situação. Passamos para o ponto 7, que é a designação de júri de procedimento concursal para dois cargos de direção intermédia de terceiro grau. Sr. Presidente, não há necessidade...
A Assembleia aprovou as duas unidades.
Está explícito.
Agora é só aprovar o júri.
Algum dos colegas quer intervir? Não havendo. Colocava a vossa votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos a contenda resolvida. Passamos para o ponto 8, que altera o nome, passa a ser utilização do saldo de gerência. Se só, quer dar algum contributo,
só uma informação, até porque o valor, salvo erro, já tinha sido referido. Nós temos um saldo de gerência de 1.438.960,057. São distribuídos da seguinte forma: 500 mil para reforçar despesas de capital e 938.960,57 para reforçar as despesas correntes. Agora, na revisão, eu depois dou informação, pelo menos de algumas rubricas que foram mais carregadas, como se costuma dizer.
Colegas, tem alguma questão? Não? Passo à votação do ponto 8, utilização do saldo de gerência. Quem vota contra? Quem se abstém? É por unanimidade. Alguma declaração de voto? Não havendo. Passamos para o ponto 9, contrato de cedência de direito de superfície. Aqui, se calhar, o Sr. Presidente podia um apanhadozinho dos.
Estamos a falar da cedência do direito de superfície. Do direito de superfície. E uma vez que não estava previsto nem a cedência, nem a venda daquele terreno, decidido pela Assembleia Municipal, tanto uma coisa como a outra, obrigatoriamente, tinha que vir a reunião da Assembleia. O que aí está é uma minuta de contrato. Há uma minuta de contrato. O terreno é por trás das escolas primárias. E estamos a falar de um equipamento de saúde social, mas para a infância. Então, está aí, vocês receberam a comunicação. E estamos a falar de uma IPSS. E de acordo com o regulamento que foi discutido entre as partes, como é lógico, parece-me a mim que é justo, salvaguarda a Câmara, mas também cria condições a essa IPSS de construir além este equipamento e dar uma resposta eficaz de uma carência enorme que o Alentejo tem em equipamentos desta natureza, principalmente de saúde infantil.
Alguma questão? Não vem, passamos à votação do ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com o voto contra do eleito Domingos. Faça a favor.
É de facto verdade que o Alentejo tem carência deste tipo de equipamentos. Mas isto que aqui vem parece mais a mim uma coisa um bocado obscura, da maneira como ela foi apresentada, só com uma minuta de contrato. Não sabemos mais nada para além da IPSS, devia vir junto ao contrato, um projeto que eu sei que já foi pedido para ser elaborado, pelo menos uma descrição, uma parte escrita do projeto, quer dizer, devia vir qualquer coisa junto a este contrato, um contrato só. Não diz mais do que são as obrigações das partes, mas não sabemos mais nada. E não deixa de ser curiosa a localização, mesmo em frente a uma clínica que faz as mesmas coisas. E, portanto, até me atreveria a dizer que será a clínica que irá prestar serviços a essa associação que é constituída pelos donos da clínica. E, portanto, há aqui uma confusão muito grande de coisas que não estão esclarecidas, que a Câmara não esclarece, se calhar não as quis esclarecer antes, e, portanto, também não as pode esclarecer a nós. E, como tal, terei que votar contra, porque aqui nesta Assembleia passa sempre a mesma coisa. Se trazem-se coisas, mas depois não vem um dossiê completo com a informação toda para os eleitos. E acho que isto não é claro, não me cheira bem e, portanto, voto contra.
Feita a declaração de voto, passamos para o ponto 10, revisão orçamental.
Posso, Sr. Presidente?
Passa a palavra, Sr. Presidente.
As revisões e o saldo de gerência do ano anterior, não estamos aqui a criar rubricas novas, não é nada disso. Estamos aqui a reforçar algumas rubricas que intencionalmente, logo na elaboração do orçamento, elas ficaram já com uma cotação inferior, tendo em conta que depois, na revisão, elas seriam reforçadas com o saldo de gerência. Há aqui uma que é a aquisição de terrenos, que estava com 20 mil euros e foi reforçada com 175, para além da hipótese de comprar outros terrenos. Estamos a pensar aqui na aquisição de um terreno para a instalação de uma zona industrial, que eu também já aqui falei, para a criação de lotes com alguma dimensão. Depois, está a questão das remunerações dos funcionários, que dão reforço de 150 mil euros, porque na altura nós, quando fizemos o orçamento, isto para criar e para dar dotação outras rúbricas, deixámos logo mais abaixo. Depois, há aqui um sistema, há aqui um reforço também da água tratada, de 86 mil. Um outro reforço de 100 mil. Nos resíduos urbanos, aquilo que pagamos à GESAMP, este acréscimo tem a ver, para já, o tarifário aumentou. O tarifário era de 11 euros por cada tonelada, passou para 22 euros cada tonelada. Ainda por cima, a gente agravou a situação, que andamos a limpar aquele espaço para a ampliação da zona industrial. Depois está aqui também aqui um reforço de 100 mil euros na ampliação da zona industrial de Redondo e outro de 100 que tinha 50 na aquisição de outros terrenos. E é isto. Pois há coisas que é com importância disso, estas maiores, as outras. É 20 mil, 15 mil, 30 mil. Mas o princípio é o mesmo.
Feito um pequeno esclarecimento, alguma questão? Passamos à votação do ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? É por unanimidade. Fechamos o período de ordem do dia. Tenho aqui um e-mail para si. O público, não estando presente, está colaborando. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, eu, José Manuel Amaro, vou omitir aqui o número do cartão de cidadão e o NIF, venho por este meio questionar Vossa Excelência sobre assuntos que já são do seu conhecimento, mas que aparentemente não merecem atenção. Em primeiro lugar, gostaria de saber, afinal, de quem é a responsabilidade do transporte escolar. O meu filho, à segunda-feira, não tem transporte para ir para a escola, pois entra às 13h40 e nós pais, nem irmã, o conseguimos elevar. Ao questionar o Sr. Vereador Luís Faleiro, este respondeu-me: isto é a responsabilidade da escola. Eles que se desenrasquem e adaptem os horários ao transporte que já existe. Ora, pergunto, será mais fácil a escola adaptar os horários de um concelho inteiro para dar jeito a todas as pessoas, ou a Câmara prestará auxílio nestas questões em vez de andarem a passar a batata quente de uns para os outros? Até porque existe um transporte que vai de Montoito a Redondo levar uma miúda de uma família dita carenciada 3 vezes por semana. Para estas coisas a Câmara já ajuda? Há munícipes de primeira e segunda? A segunda questão refere-se à limpeza dos quintais particulares. Mais uma vez, como já é do seu conhecimento, existe um quintal ao lado da minha casa que está cheio de silvas e que até já estão a infiltrar-se nos telhados vizinhos. E até agora, o que foi feito por parte do município? Nada. Mais uma vez, a conversa com o vereador Luís Faleiro, foi-me aconselhado a pedir uma autorização ao proprietário para a Câmara poder proceder à limpeza do quintal. E assim fiz. Quando obtive a autorização do proprietário, voltei a contactar o vereador, ao qual me respondeu: a autorização foi dada a ti, és tu que tens de fazer a limpeza. Então volto a questionar se há munícipes de primeira e de segunda. Esta questão é um caso de saúde pública. Já a limpeza dos quintais privados, já não me parece ser. Ainda para mais quintais de pessoas apoiantes de uma outra força política que o Sr. Presidente tanto odeia, a uma nova atitude. Eu apenas quero saber qual a categoria em que me insiro como munícipe. Estas são as questões feitas pelo... Não sei se quer...
José Manuel Amaro. Eu vou tentar responder, tenho que falar com o vereador sobre isto, como é lógico.
O Sr. Presidente, também se quiser depois enquadrar uma resposta por escrito...
Não, eu dou a resposta que é para não ficar em dúvidas. É que isto dá a sensação que o filho não tem transporte. Estamos a falar de um transporte que não é obrigatório, porque por isso é que o vereador diz que isto é um problema da escola. Isto tem a ver com os estados livres e a Câmara tem que levar os miúdos a Montoito, ou Freixo, ou os Foros, ou Santa Susana. Porque o transporte, para ele vir para a escola e para regressar para casa, está garantido. Se entenda isso. Agora, ele não quer cá o menino à tarde, quer um menino em casa, e entra em câmara, pega no menino e vai lá levá-lo. E acontece. E acontece, estamos a fazer, mesmo assim, estamos a fazer esse transporte. É provável, ele refere-se só um dia ou dois por semana, é provável que nesses dias que haja dificuldade dos transportes escolares da nossa parte, a gente tem que transportar os miúdos do primeiro ciclo, não. Essa que é da nossa responsabilidade. Essa que é da nossa competência de os transportarmos. Ele não, eu não sei que anda o miúdo, mas penso que é 11º. Até aqui, o passe, a Câmara só paga 50%. Outra questão da limpeza dos quintais, que eu saiba, este quintal foi limpo o ano passado pela Câmara. Foi limpo, andaram lá 3 homens, uma rota e um trator parado à porta, a limpar isto. É evidente, para se entrar dentro de um quintal, tem que se pedir autorização aos proprietários. Se não é invasão de propriedade. Ora, estamos a falar de assuntos particulares. Particulares. Entre vizinhos. Às vezes até com outros problemas associados. Não é só isto, não é? E a Câmara foi para lá limpar, que nem vocês calculam que é que lá tirou, nem me refiro àquilo que lá estava dentro desse quintal. Está respondido.
Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana. E que a próxima sessão da Assembleia Municipal permita seja com o público presente, com todo o respeito pelas garantias de que o vírus não se propague. Bom fim de semana, terminamos a sessão.